Eu tô com ódio, porque o André não vai colocar. Mas
aqui,
pouco antes da gente começar a falar, um BemTV cantou.
Cantou aqui?
Eu tô puto. Mano, não aguento mais ouvir BemTV. Eu não sou BemTV, eu sou o Guilherme.
É... eu sou o Layer.
Bem conhecido como André.
Também conhecido como André. Eu queria mudar, eu queria começar... Não, eu sou o Layer. Também conhecido como André.
Ah, me mama.
Mentira.
Não aguento mais. Isso não, André.
O pessoal fica falando que esse e o ano passado são anos do podcast. Já não era ano do podcast em 2019, mano?
Mano...
que mudança foi essa? Curtiu?
Nossa, o cara é bom, velho.
O cara é bom de podcast, falando
não
dele.
Não é.
Falei isso pros 100 mil que assistiram o meu TikTok, cara.
Eu tenho quase certeza que não foi por causa da gente, não, André. Os caras são...
você, com certeza, não foi. Eu
tava lá, pô. Eu que tava jogando... era também. Mas é isso aí, mano.
Não, é...
tranquilo.
Saudade, quanto tempo,
cara,
né,
quanto
mano?
Tempo, velho. Nossa, a gente apertou a mão.
Pra quem não viu.
Vamos fazer um estalão bonito. Boa, cara.
You son of a bitch. É, podcast, né,
mas
mano?
É isso aí, mano. Agora eu tô de volta aí. Com certeza não vai viralizar nada do que eu falar.
Achei que você fala, com certeza, não definitivamente, tô de volta.
Também.
Porque o Guilherme... tá difícil, a gente tá gravando hoje porque é feriado.
Graças a Deus. E eu já trabalhei também, inclusive, né? Então, tipo assim...
você trabalhou no feriado e ainda que, né, que é no dia do...
No dia da minha área, mano. Verdade, dia do profissional de educação física, pode crer.
Que merda.
Que porra, né? Mentira, eu gosto.
Ah, parabéns, Brasil. Aniversário do Brasil hoje, não
é? É? Meu Deus, eu não aguento, velho. Por isso que eu tinha parado de vir.
Entendi.
Olha, eu vou ficar um tempo sem pra ver se renova a amizade, né?
Não renova essa porra nunca, né?
Deixa quieto.
Não, o foda
nada
é que...
muda, né, André? Nada muda.
E sabe uma coisa que nunca mudou no nosso podcast? Apostas da semana.
Mano, graças a Deus, velho. Vai começar ou começo eu?
Eu vou começar dessa vez.
Começa.
Por quê? Porque é uma mudança. Porque é sempre você que começa.
Verdade. Ou convidado. Porque eu não tenho convidado.
Mano, alguma coisa do Bolsonaro ou não?
Mano, a minha era.
Então não vou deixar pra você. Mano, semana que vem vai ser por obduz a meia.
Caralho, o meu tá nesse caminho, hein? A minha aposta tá nesse caminho, hein?
O pessoal vai proibir de andar com meia. Você vai ser parado na rua se o guarda ver você com meia assim exposta na canela. Aí vai falar, ah, André, então pode meia soquete? Aquela nem aparece que você tá usando. Não pode. Ninguém vai te parar, ver você assim, não
aí
vai ver
tá
meia,
graça,
vai te parar.
Né?
Aí que tá. O cara pode fazer, fazer uma checagem aleatória aqui em você.
Parou numa
tira
blitz.
Tira o tênis.
É, parou numa blitz aqui, pá. Aí, ó, carteira, habilitação, entregou. Fala, desce do carro. Você fala, não, por favor.
Eu desce tenho que chegar perto, minha mulher
carro.
Tá parindo.
Mano, bateu, fala, ah, então quer dizer que você tá com droga. Não, não, sim, isso, eu tô com droga, eu trafico, eu trafico. Aí ele fala, você não engana ninguém, tira o tênis.
Tira o tênis.
Não, o maluco tá com 3,5, tá ligado? O maluco é dono da Lupo.
Ele tá com... Mano, o dono da Lupo, inclusive, vai se matar, ele vai se enforcar, ele vai amarrar um monte de meia assim. Vai se enforcar. Porque, mano, vai ser a queda, velho, a queda das meias.
Não, e eu vou com certeza ser um dos primeiros investigantes, que eu tenho uma coleção de meias.
É, velho, você tem uma meia neon que dá pra ver a 3 km de distância.
Mano, a última vez que eu contei, eu tava com 35 meias. Só isso... das diferentes, só das diferentes.
35 meias? Isso dá um...
Não.
Um 17,5 inteiro.
Não
dá nem um inteiro.
Não aguento mais.
Olha essa aposta, Guilherme.
R$100.
Em
tá.
Quê?
Fala um bagulho aí.
No que ganhar.
Não, mas
eu
então...
posso postar no que ganha?
Pode, é assim que funciona a aposta.
Ah, então
você...
deu bem, mano.
Você pode, assim como pode também não.
Eu aposto 50 conto no time que ganhar.
Cara, ó, não.
Oh, não, ele destruiu.
O cara é bom.
Donos de cassino odeiam esse cara.
Os cassinos falindo, tá ligado? Mas então, mano, a minha aposta é... daqui uns... mano, uns... né, nessa semana ainda, acho que vai ser tipo na sexta-feira à tarde, vai sair um artigo científico, cara, De uns caras foda. De uns caras fudidos, mano. Cara e o Atila lá e a Marina vai estar lá.
Atila Tamarindo.
Ele vai estar, tipo, o nomezinho dele vai estar lá no artigo. Sabe o que é o artigo, André? Testagem de máscaras contra a Covid-19. E eles vão descobrir que o tempo inteiro a máscara não só não era eficaz...
Não só não era eficaz...
Como também ajudou a propagação da Covid-19.
E o Atila vai estar por trás disso.
E o Atila, ele vai descobrir...
Ele vai assinar embaixo.
Não, mano, ele tava ali. Ele que ajudou a fazer a pesquisa, entendeu? E aí, cara, o Brasil vai virar de ponta cabeça. Porque o Bolsonaro, a partir desse momento, vai ser o cara que tava certo o tempo todo. E aí ele vai ganhar o prêmio Nobel da ciência.
O Bolsonaro.
O Bolsonaro. E aí ele nem vai querer mais ser presidente ano que vem. Os caras vão falar, não, por favor, esse candidato. Ele fala, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte, tá ok? Ah, porra, é,
tá aí. Você vai acreditar em mim? Eu vou com Jesus agora, com o Donda.
Aí ele vai...
Vai pular minha referência? Falei que Jesus... Que
Donda
o Bolsonaro...
não é Jesus.
Não, mas é.
Não, mas é.
Pô, repeti a mesma piada, velho. Que merda.
Tá bom, pode ser. Fechado, então, viu?
Fechou?
Tranquilo. É isso aí, mano. Bolsonaro com o Nobel da Ciência. Pra mim, fechou. Vamos chamar o Nobel da Ciência, inclusive, de Prêmio Bolsonaro.
Bolsonaro.
Prêmio Jair.
Jair da Ciência?
Não, Jair da Silva.
Eu vou ter... Esquece essa porra, vai de um podcast.
Eu não aguento.
Eu não aguento mais. Guilherme, a música, Guilherme.
Todo dia isso.
Guilherme.
Eu, meu nome, eu acho. Como é que você me chamar de Barbosa durante esse podcast?
Provável. Guilherme.
Sim.
Nós estamos em fase de mudança aqui nesse mundo.
Constantemente, mas...
É. Nessa, não, mas nessa, só pra começar o podcast.
Nessa, nessa vez estamos mais.
Porque estamos indo do quê? De uma pandemia pra uma pós-pandemia, que é quase um pós-apocalipse, mas...
Que, mano, tipo, e é mais engraçado ainda, porque... Tipo,
seria
é...
pandemia ou apocalipse?
Não.
Tá bom.
Mas, tipo, mano... É doideira, porque a nossa geração, acho que até a geração ali perto dos nossos avós, ali, bisavô, talvez,
uhum.
É a primeira pós-pandemia, tá ligado? Nos últimos 100 anos?
Verdade, velho. Cara, tipo, a gente pode viver por uma, que foda, velho.
Tipo, mano, a gente...
Imagina poder falar isso no futuro, que a gente sobreviveu a uma pandemia, que maneiro, mano.
O que você fez? Fumei droga e comi...
Fiquei em casa, rapaziada, é o segredo.
Eu fumei droga, comi uns Cheetos e joguei, mano, é isso aí. Não é isso que é pra fazer na pandemia?
Foi o que eu fiz, não sei vocês.
Tô aqui vivão vivendo, mano.
A saúde tá como, velho?
Os caras foram correr na rua e se fuderam. Mas é, mano, é um dos períodos de mudança mais marcantes.
Loucura,
da história.
Né?
Tipo,
loucura pra caralho.
É doideira pra porra, mano. Se for pensar bem, porque daqui pra lá não existe a possibilidade de ser, tipo, não é voltar ao normal. É literalmente que aquela frase bem horrível que eu odeio, inclusive, que é o novo normal. Infelizmente é isso, mano.
Mas a gente tá sempre num novo normal, cara. Sempre.
Ah,
é,
sim.
Só que, tipo, nunca é algo muito pra todo mundo. Por exemplo, quando virou o 2000, quando virou os anos de 2000, foi uma puta mudança pros mais velhos em questão de tecnologia. Foi surgindo porra. Computador, foi surgindo celular, foi surgindo beeper. Então, pra essa pessoa foi muita mudança, mas pra quem já era mais novo assim, foi tipo, uma coisa que... Sabe, cada dia, beleza.
A parada foi continuando.
Pra mim não foi muita mudança, tudo bem que eu nasci em 98. Eu não notei a diferença de 2000, mas...
Mas se você for pensar, até, tipo, a mudança de 2000 é geracional, mano.
É.
Tipo, pra nós, hoje, a gente vê uma criança de um ano, colocando uma senha no celular mó complexa. E depois indo lá, tipo, abrindo uma paginazinha, virando, achando o joguinho e começando a jogar. Pode parecer coisa de otário fazer isso, coisa de besta, assim, mano. É fácil fazer isso, óbvio.
É, mas se eu vou, não sabe, mano.
Mano, a criança de um ano de idade, ela tem um ano, tipo, ela tem 365 dias de cognição. O que desenvolveu tá ali.
Caralho, pode querer, né? Em um ano a criança com certeza já sabe usar o celular, velho.
Tipo, mano, é tipo, fácil pra ela. A criança pegou o celular e já sabe brincar.
Saiu brincando, mano.
Tipo, mano, é bizarro isso, não sei isso. Tipo, pra você parar pra pensar
nisso. Você é de 2000, não é?
Doideira, total, sou.
Caralho, a gente tá vivendo o começo de um milênio.
Sim, velho.
O que é isso, velho? Isso eu penso desde quando eu era mais novo. Tipo, o que é? Mano, qual é a probabilidade? Tudo bem que não existe uma probabilidade que dê pra mensurar isso.
Até porque o universo, em teoria, é infinito, né? Então, a idade...
Mas...
Solidade é só um
olha
número.
Que louco, velho. A gente tá, mano, extremamente perto do ano de 2000. Olha que loucura. Antes de 2000, era o quê? 1000 anos? Não existem relatos precisos de coisas que aconteceram no ano 1000. Em 1001, em 1002. Não tem, velho.
É, velho. É doideira demais.
É loucura pra caralho.
E, mano, eu nasci cravado, tá ligado?
Nasci em 1º de janeiro de 2000.
Mano, tem um amigo meu... Ah, não, não, nasceu em 99. Então, amigo meu que...
Achei que ele nasceu no dia 99.
Não, o Gui, mano, o Gui que veio aqui gravar com a gente, ele nasceu dia 31 de dezembro de 99.
Caralho!
Mano, esse mano, maluco, velho...
O cara bateu na trave, velho.
Esse maluco, quando os caras perguntam pra ele, tá ligado? Ah, você é de 2000, ele fala, não, pô.
Não sou, caralho. Nasci em 99.
Não sou de 2000 não, mano, pô. Ah, você nasceu quando? Ah, mano, 20 minutinhos antes, tá ligado?
O cara nasceu às 23h50, tá ligado?
Filho da puta, mano. O maluco foi de ser o mais velho da turma pro mais novo de todos, tá ligado? Doideira.
Muito bizarro isso, velho.
E tipo, mano, de 2000 pra 2010, já teve mudança pra caralho. Tipo, 10 aninhos ali, o que tipo, antes...
Nossa,
2000...
de... absurdo, absurdo.
Porque se for pensar pros anos 80, pros anos 90, é uma mudança grande, mas não é tão absurda. Não é tão, tipo, na moda, na... Na música.
Você pensa de 50 pra 60, menor ainda a diferença. Porra,
cara, tipo, quanto mais pra trás nada, você vai, nada, ó, nada. Na minha cabeça, pelo menos, é menor a mudança, tá ligado?
Absurdamente menor.
Então, mas de 2000 pra 2010, mano, é mil fita, tá ligado?
2010 pra 2020?
Cê é louco!
Caralho, quando cê a gente. É isso foi coisa que a gente viveu, velho.
Exatamente, mano. E, tipo, eu acho que o que reflete muito isso, mano, é. O mundo pop, no geral, tá ligado? Uhum. Tipo, o mundo dos famosos, no geral ali. Mano, roupa, tênis. O que era tênis antes? Tipo, 2010, 2015, 2000... É, até 2015.
Ninguém usava tênis em 2010.
Caralho.
Ninguém. Veio o Kanye West, lançou o Yeezy e todo mundo começou a usar tênis.
É. Mano, você pensa que, por exemplo, muita gente nem sabe que o Kanye West já desenhou Yeezy pra Nike.
Caralho.
Mano, o Kanye West tem um Yeezy com a Nike, tem um Air Yeezy.
Tem lançado ou ele tem, desenhado?
Tem lançado.
Caralho, hein?
Tanto que o... Não sei se você soube, mas uma mudança aí, inclusive. Marcos Mion foi pra Globo.
É, aí, ó.
Ele virou apresentador do Caldeirão agora. E ele...
Ele é do Caldeirão agora?
Aham. Uhum. Ele que vai apresentar o Caldeirão e o Luciano Huck foi pro Domingão. Que é Domingão com o Huck. Horrível, mano. Horrível. Mas ele é
o...
O
Faustão tá cagando dinheiro.
O Faustão foi pra Band apresentar um programa de segunda a sexta agora.
Nossa, nada a ver.
Travou,
velho,
a matriz, mano.
Caralho.
Acabou pra nós.
Acabou, mano.
Não, muita mudança.
Reseta Brasil aí, por favor, rapaziada.
Isso, inclusive, é uma das paradas que eu mais pensava antes, mas eu vou chegar lá. O Marcos Mion, inclusive, quando ele foi pra Globo, quando ele foi pegar o crachá dele de, agora, contratado da Globo.
Global.
Ele levou na mochila o Air Yeezy.
Ah, que foda.
E ele colocou lá, tipo, dentro do estúdio da Globo, porque era um dos, se não o único, um dos únicos Air Yeezy Deadstock. Do Brasil, que é, tipo, quando não foi usado, ele não foi colocado no pé ainda. Ele tava embalado. Uau. A vácuo ainda, tá ligado? Era um dos únicos do Brasil. Aí ele pegou, mano, tirou da embalagemzinha e falou que ficou com uma dorzinha, né? Porque custava alguns milhares de reais aí, mano. E aí ele colocou no pezinho ali, mano, pisou pela primeira vez na Globo com ele.
Ah, que foda, velho.
Muito da hora.
Pra caralho. Ah, tá,
e onde eu ia chegar com isso tudo, não era nisso, na verdade, mas depois eu lembrei. Era quando a gente era mais novo, isso era uma parada que a gente pensava pra caralho, né, mano? E quando acabar essa geração? Qual vai ser? O que vai ser o próximo Faustão? O próximo Silvio Santos?
Pode crer, né? O Silvio Santos também que tá ali na...
Não, tá nas últimas. Tá nas últimas. Mano, o maluco tá parecendo uma boneca de porcelana.
Amor, todo amor ao...
Bom?
Ao Silvio Santos, esqueci o nome dele. Todo
amor. Ah, não, zero amor também, mano. O maluco é estranho, mano.
Não, mas...
Não, importante. Não, fecha com
o cara. O cara, ele tem alguma boa relevância ao Brasil. Boa ou ruim, também.
Pra mim, ele é tipo o Chris Brown.
igual, Guilherme. Ambos fizeram rap.
André, vamos lá. Mano, eu daria muito pra ver o Silvio Santos
cantando. A pipa do vovô não sobe mais.
Ai, Deus do céu. Mas então, ei, tipo, a culpa do vovô não sobe mais. É.
É uma mudança, né, pro velho?
Pro velho? Hã?
O pau parar de subir.
Tá.
É uma mudança pro velho.
A pipa não subir mais.
É.
Mas então, o Chris Brown pra mim é muito parecido com o Silvio Santos no sentido de... Os dois são muito relevantes, são muito talentosos, mas você trocar ideia, pessoa mesmo, tem nenhuma vontade não.
Não, eu só tô falando isso porque se a SBT quiser fechar um contrato com a gente, eu não quero fechar as portas, né, Gui?
Ah.
E... Gui...
Abaixa o livrinho da ética. Eu tiro ele ali da estante e guardo ele debaixo da cama.
Coloca a virada assim de costas pra não ver a capa.
Não, tá bom, obrigadão, Silvão, chama nós. Mentira, o Silvão...
Você não apresentaria a Roda Roda de Kitty?
Nunca.
Nunca?
Nunca, mano.
Você não teria essa mudança na sua vida?
Nunca, velho.
Eu teria.
Silvão, na hora que você for de base, mano, pede pro Thiago Abravanel me chamar, mano.
Como que ele vai pedir se ele for de base?
Não, eu já pedi agora. Então, beleza, mano. Eu gostaria aí de propor da gente seguir o roteiro, seguir o plano. É. Falar, mano, como você acha que vai estar o Brasil, velho? Pós-pandemia, quais vão ser as mudanças principais ali que você acha que vai acontecer?
Cara, eu não sei se eu vou tomar essa, mas tem muita gente que tomou a decisão de continuar usando máscara. Muitas pessoas assim que eu conheci que tomou a decisão de continuar usando máscara.
Eu tomei essa decisão, mano.
Eu gostaria, mas eu acho que eu vou perder pra preguiça. O que talvez eu faça é parar de usar máscara no condomínio. Tipo, ah, eu vou pegar comida, eu não vou parar com outra máscara.
Não, eu acho que, tipo assim, o que eu acho que
mas,
eu...
Tipo, ah, eu vou no shopping assim, sabe, talvez vá usando máscara.
No começo eu acho que assim. Eu vou ter uma certa resistência de tirar a máscara, por motivos óbvios. Mas, por exemplo, gripei, ou eu tô no busão, alguém tossiu, mano, máscara.
Nossa, transporte público totalmente, é totalmente máscara, velho.
Mano, máscara, tá ligado?
Totalmente.
Gripei, mano. Mano, costume japonesão mesmo, tá ligado? Todo mundo na China, China Japão, Oriente no geral, né? Os caras, mano, é mascarazinha, máscara.
Oh, pau, pau! Mano, sem ideia.
Sabe o que eu lembrei? Do Janho.
Janho, ah. Não lembro.
Não lembra?
Eu lembro, não lembro.
Todo Nicolas Cagezinho.
Ele fala... O nome dele é Janho?
Coloca aí pra você ver no
não
Google. É Janho.
Janho.
Por que eu acordo parecendo uma calopsita de puleiro
garotas.
Velho?
Garotas.
Puleiro. Eu adoro esse cara, velho. Um abraço aí, Janho. Um abração aí, Janho.
Quiser gravar um papo que presta com a gente?
Nossa. Eu desmaio, mano. Não é que ele chega... Eu acho que esse maluco é computadorizado,
eu
mano.
Eu me mato.
Eu me desmaio, mano. Não é que ele chega perto de mim, eu já...
Dá uma risada, velho.
A pressão cai,
velho. Eu pulo aqui da janela. Dou podcast nele, do assento, ó.
É louco, eu caio na hora. Se ele pedir o Pix, será que alguém manda um Pixzinho?
Inclusive, se... E se você pedir o Pix, Gui, será que alguém manda aqui pra gente?
Se mandar 24... Hoje é o episódio 24, né?
24.
24 centavos, rapaziada.
Ou o que o seu coração mandar.
Que é 24 centavos? Não, seu coração não. Pode mandar com a mão mesmo, acho que é até foda.
É, não. Aonde a gente manda?
Papo que presta, arroba... Hotmail?
Hotmail.com.
Você vê que eu não sei nada do meu próprio podcast.
É, mano.
Eu sou o co-host, mano. Tá tudo no peitão do André, rapaziada.
Mano, desde o último podcast, eu decidi que o podcast é meu. E foda-se. Eu faço o que eu quiser com ele.
Eu sou um convidado constante mano.
Essa é a questão.
Não, eu vou comprar o PC e vou ajudar mais, André, eu juro.
Admito que foi uma mudança muito triste pra mim, velho. Aceitar gravar um podcast sem você.
Mano, eu admito que foi uma... Eu que eu falei, eu tenho ciúminho, mano.
Eu tenho ciúminho.
Por mais que tenha ficado bom, mano, foi um dos poucos que eu ouvi.
É lógico que você não tava, você já não sabia qual era o assunto, seu imbecil.
Não, ficou bom, parabéns aí pro Barbosa e pro... Lucas?
Lucas.
O Barbosa e o Lucas, mano, os dois mandaram benzão,
velho. Nossa,
velho. Ri pra caralho. Que agora, de vez em quando, eu vou a pé pro trabalho, né? Então eu botei pra ouvir aí e deu um grau, mano, foi da hora.
É parabéns. Bom, mano. Tamo com várias ideias de podcast ainda pra lançar aí, gravar com a...
E quem sabe aí mais pra frente a gente não grava nós quatro, né?
É, porra, total. Tô tentando pra chamar o NT ainda.
Puta, o NT também seria uma conversa da hora.
Nossa, cara, pensa
o cara é artista,
bom.
Né, mano?
Artista pra cara. Pensa um maluco bom de trocar ideia. O cara, mano, emenda em qualquer assunto, velho.
Seria legal fazer um sobre arte com ele, inclusive. Nós quatro, nós três artistas. Ou já fez, pelo menos, arte alguma vez?
Nós de quatro?
É arte.
Eu falo, era artista, mas é arte.
É arte, ver você de quatro é arte demais.
Nossa,
manda essa pra gata.
Esquerdo macho elogiando. Nossa, gata você de quatro fumando é o... assim na sacada. E...
com o ukulele.
Com o ukulele
de... Você de três com o ukulele. Enfim.
Foda-se.
Enfim. Mano, e aí, tipo, vai ter muita mudança no Brasil. É inevitável.
É verdade.
Máscara vai ser uma parada que vai continuar, eu acho. Mas uma das principais mudanças é a possível, não queda, mas a possível mudança aí de presidência, né, mano?
Porra.
2022 é certeza.
Nossa, velho. Qualquer coisa, por favor, mano. Não, Cabo Daciolo.
Eu voto no Luciano Huck. Eu voto. Eu voto no Silvio Santos, mano.
Você vota no velho da van?
Eu voto. Quer dizer, depende.
É, ficou difícil. Mas é contra o
mas
Bolsonaro?
Mas eu acho que, mano, eu acho que o velho da van é menos mau caráter que o Bolsonaro, mano.
Mano, acho que só pra tirar o Bolsonaro, independente. Pode
eu voto no Trump, pá.
Voto, velho. Mas não é nem tipo, ah, porque eu acho que vai ser melhor. É só porque, só de birra agora, foda-se. É só porque eu odeio muito o cara. E eu quero ver ele perdendo, é só isso.
Mano, vai ser lindo, lindo. Parênteses.
Ele vai chorar, com certeza.
Abre parênteses.
Ele vai chorar e não vai... Ele vai demorar um século pra entregar a faixa.
Mano, vai ser mágico ver a birra e a pirraça que ele vai fazer pra entregar a faixa pro Lula. Porque vai ser o Lula.
Se for
o
Lula.
Vamos combinar aqui? Fechou? Vamos fechar no Lula?
Vamos fechar
no Lula? Fechou, rapaziada?
Vamos adiantar essa pro 2022?
É, pra não ser muita mudança também, que a gente já vai saber o que vai acontecer. Mas
não é,
mais.
Não, é.
Lulinha da
vamos
Silva.
Fechar, vamos assinar aqui. A gente
não,
vai conversar Luiz
Inácio,
com...
já...
A gente vai conversar com o Kanye West.
Vai dar um toque na galera já também.
Não, o Kanye West decide, ele controla o mundo.
Inclusive, ele ia se candidatar pra eleição, não ia?
Ia.
Ele chegou a
ele
desse
era
louco.
Um
ele
dos...
é doidaço.
Ele foi um dos... É... Você entrevistaria o Kanye West aqui no Papo que Presta?
Mano, com um pouco de medo, mas ia, mano, eu ia. Eu ia nessa briga aí, mano. Um pouco de medo ali. No
desculpa,
qualquer...
eu só achei que ia ser uma vertente interessante de explorar
Kenny,
aqui.
Kenny.
Hey, Kenny.
If you wanna come here...
Record a podcast with us. Nossa, eu não vou conseguir legendar pro pessoal que não sabe inglês, mano.
God damn. Fuck you.
Damn, que é um álbum do Kendrick Lamar.
Verdade.
Entrevista.
Tá, então. Mano, e pra você, particularmente, o que você acha que vai mudar pra você pós-pandemia?
Cara, o que eu mais quero, né?
Primeiramente,
não,
calma
bem,
aí.
O podcast é
fecha
seu.
Parêntese lá, primeiro, e abre outro parêntese aqui. O André falando, não, porque o podcast é meu. Eu que puxo todos, né? Todos.
Oi, mano, eu jamais conseguiria gravar um podcast sozinho, assim. Por isso que eu chamo o Barbosa e o Lucas. Porque o Barbosa também levou o podcast, se você ouvir. Ele que levou o podcast. Eu tô aqui só como pra fazer a voz grave, pra fazer a voz bonita, sabe?
Eu sou o cara que entrega as cartas, é, mano.
É o cara.
O André é o...
Eu sou o baralho.
O cara que joga, mano.
Entrega as cartas.
É, pode ser. Gostei.
Curtiu?
Você é a rainha, então?
E o rei. E o valete. E o coringa.
Cuica.
Todo cuica.
Acho que é por isso que o negócio não viraliza, André. A gente não consegue manter um, velho.
Ai, caralho.
Por isso que o seu com Barbosa tá mais certo. Vocês conseguem manter um assunto, mano.
Pô. Posso falar o que eu acho que vai mudar pra mim?
Por favor.
Fechamos um parênteses?
Fechamos. Vamos lá.
O que eu acho que vai mudar pra mim e o que eu quero que aconteça é que o pessoal finalmente me chame pra trabalhar no Cruzeiro, porque aparentemente já tá voltando os Cruzeiros.
É, porque não sabe o André goleiro.
Essa coisa de novo, não. É, Cruzeiro de navio, sabe? Que eles estão na água, que não tem futebol envolvido, nem geralmente não tem esporte envolvido também.
Pode ter.
Pode ter um mini golfe dentro do navio.
Pode ter uma travezinha de futebol também.
Pode ter uma travezinha de futebol.
Pode levar um PS3 e jogar um FIFA.
Pode. É um e-esporte. Tá aí uma mudança que vai acontecer muito foda no mundo.
Porra.
Que os esportes estão estourando demais. Já estavam estourando desde 2018, desde 2019, assim. Mas com essa pandemia e todo mundo jogando, velho.
Sim, mano.
O bagulho que estourou é jogo, velho.
Fora que também muita criança, mano. Tipo, muito moleque que mostrava potencial antes da pandemia. A pandemia se enfurnou no bagulho,
nossa,
tá ligado?
Nossa, velho. Valorant, mano, a maioria das pessoas que estão jogando, a maioria das crianças fodas são uns pivetinhos de 15, 16 anos.
Mano, sim,
quando
velho.
Não tem 14 e estão jogando campeonato. Eles só não estão indo pra fora, eles só não estão jogando os campeonatos maiores porque, sei lá, precisa de ter 18 anos.
Ou por causa da pandemia.
Ou por causa da pandemia. Apesar de que rolou um campeonato de Valorant grandão, seguindo as normas da pandemia. Todo mundo super afastado, assim, tudo mais. Sempre que terminava o jogo, eles
inclusive,
iam se cumprimentar.
Acho que dado o crescimento também do próprio esporte, né, mano? Porque a plataforma online... Não tem como a gente jogar futebol online. Futebol, porque eu digo
tem,
futebol.
FIFA.
Não, futebol, futebol, tá ligado? Esporte mesmo. E, mano, tem como jogar FIFA.
Uhum.
Não tem como a gente jogar paintball, tá ligado? Mas tem como jogar Valorant, jogar outra coisa, entendeu? Então, mano, os esportes coletivos estão não caindo, não perdendo. Mas sim, com certeza estão dando espaço pro esporte, mano. Isso é uma mudança bizarra, velho.
E será que isso vai ser uma mudança que vai acontecer mais pra frente? Porque até antes da pandemia, era, pelo menos no Brasil, era muito mais provável, sei lá, vocês querer jogar futebol do que jogar no computador.
Sim.
Será que vai dividir bem mais? Será que vai dividir, tipo, 50-50? Na escola as pessoas vai ter mais gente jogando no computador do que saindo pra jogar interclasse?
É porque assim, é foda, né, mano? Porque a gente tem que pensar em várias paradas, né? Tipo, democratização da parada. O futebol é grande no Brasil porque você joga qualquer merda. Você botou dois chinelos numa bola de meia, pronto, você tem futebol. Então, por exemplo, Free Fire. É um jogo gigantesco no Brasil pela democratização. Um jogo gratuito que roda em qualquer celular.
Qualquer celular, velho.
Então o moleque da quebrada e o ricão vai jogar a mesma fita.
Inclusive, um vídeo da Raíssa Leal, skatista medalhista de prata. Assim,
e, inclusive, rapidamente aqui.
Free Fire.
Rápido parêntese aqui também, vou fechar já. Que ela acabou de ser campeã da SLS.
Ela foi campeã?
Foi. Do Street League. Ela ganhou o primeiro lugar na categoria.
Que foda, velho. Será que é uma mudança que vai rolar no Brasil? O apoio ao skate, velho?
Mano, pior que eu acho que é, velho. Nesse semestre da faculdade,
tô
eu tenho
rezando, tá ligado?
A matéria esportes de ação. Que são esportes radicais, esportes de...
Maneiro.
É, legal pra caralho. Tipo, esportes na trilha, downhill. A gente vai ter aula de downhill agora essa semana.
Vocês vão descer morro de bike, viado?
Mano, pior que a professora cogitou a ideia de fazer uma aula prática,
velho.
Vai ter aula de skate, vai ter aula de slackline.
Caralho, e é tudo, mano. Esses esportes são as coisas que eu mais gosto, velho.
A gente só não vai ter aula dos mais...
gordão.
Ah, vai ter aula de escalada vertical. Vai ter aula pra caralho, mano. Mas aula muito legal, velho.
O que é escalada horizontal? É de ponta cabeça ou é tipo no chão?
Tipo no chão. Não é tão difícil.
Aprender a engatinhar.
Acho que é esportes verticais, né? Escalada é só um esporte vertical. Enfim. E, mano, a probabilidade... Inclusive, foi incluso o... Isso é uma mudança foda. Isso é uma puta mudança foda, inclusive. Já puxando o gancho pras Olimpíadas também, que ocorreram muitas mudanças na própria. Os esportes de ação foram inclusos nas Olimpíadas justamente porque a Olimpíada é uma parada muito tradicional, né?
Sim.
Esportes que estão nas Olimpíadas são esportes gigantescos que sempre estiveram lá. Desde a época de Olímpia, que era onde a porra da Olimpíada acontecia.
Aqui em Mogi?
É,
ah, não sabia.
Ali em Brascubas?
Tem um parque olímpico ali, né?
Não, aqui pô, ali na Olímpia mesmo, na
não,
academia.
Mas tem um parque olímpico também, né?
Tem
lá
também,
tinha...
vai também.
Foi ali que sediou, né, a primeira Copa.
A segunda, a primeira foi em Olímpia, na Grécia. Que Zeus participava, inclusive, no time da Grécia.
Na...
Ele era goleiro.
A primeira foi na...
A ali... zaga era...
Na primeira Copa foi sediada na Copa, ali do lado da cozinha.
Isso.
Esgotou? Tem mais alguma coisa aí, Gui?
Eu tenho. Se você quiser, eu tenho. Eu já ia falar que Zeus foi o primeiro jogador da história a jogar com o filho, com o Hércules ali na zaga.
Ah, mas ele virou podcast de futebol, caralho.
Não, mas então, os esportes de ação, eles Chubou foram...
Na zaga.
Ele era forte, pô. Aquele zagueiro troncudo, dá no meio, entendeu?
Ah, mas é bom você botar um...
André. Vamos, André, por favor, André.
Não dá pra fazer uma mudança queria, aqui no podcast.
Queria desenrolar um assunto, cara. Um assunto, velho. Mas então, a inclusão desses esportes de ação nas Olimpíadas foi justamente por causa desse tradicionalismo, porque é velho que assiste. E eles querem trazer o público jovem, porque é a Olimpíada, porra.
Porque não tem mais velho, acabou. Mas... Morreu tudo, caralho, rapaziada. Estão dormindo.
Deus fez a limpa já, mano. Agora é a próxima geração, mano. É por isso que eles estão incluindo os esportes, pra poder trazer os jovens, mano. Geralmente, é da hora, tipo, entrar um esporte na Olimpíada, porque dá visibilidade pro esporte. Sim. Ninguém assiste vela. Só de 4 em 4 anos, mano.
Não tem melhor ideia do que é vela.
Vela, é literalmente, mano, é tipo, barco a vela, os caras
tá
ficam fazendo bagulho lá. Ninguém assiste, só nas Olimpíadas que a gente fica torcendo pro Brasil ganhar medalha em vela. E ganha, inclusive. Canoagem, que o Isaquias lá é foda.
Ah, eu quero ver o Brasil ganhar em em bobsled, que é aquele que o pessoal fica numa canoa no gelo.
Caralho, velho.
O Jamaica abaixo do zero.
Pode crer, mano.
Eu quero ver o Brasil ganhar desse, velho.
Pior que eles treinam, velho.
Treina.
Tem o Brotão, enfim.
Ridículo.
Ah, é ridículo.
Com todo respeito.
Ridículo.
Vai surfar, rapaziada. Vai andar de skate.
Vai surfar, por favor. E aí, mano, colocaram esses esportes de ação pra trazer o público jovem. Tipo, geralmente é o que eu tava falando, né? Geralmente as Olimpíadas fazem bem pro esporte que entra. Uhum. Mas nesse caso, os esportes que estão entrando de ação, o skate, o surf, por exemplo, que foram dois esportes que explodiram essas Olimpíadas. Igual explodiu o áudio agora. foram esportes que, mano, cresceram pra caralho, velho. Cresceram pra caralho a Olimpíada, tá ligado? Deixou muito mais emocionante, velho. Pô, todo mundo falando que o Medina foi roubado pra caralho lá. A Raíssa Leal explodindo o Brasil inteiro. O primeiro skatista do mundo, da história das Olimpíadas, a entrar, a pisar na porra numa pista, foi o Felipe Gustavo, brasileiro.
Foda pra caralho, mano.
Todo mundo, mano, mobilizou o Brasil inteiro pra torcer pelo Ítalo às 4 da manhã, tá ligado?
Uhum.
O Medina saiu, mano, o Brasil inteiro falando, um bolão do Medina, falando que, mano, que devia ter passado, que a final ia ser brasileira, que o pódio ia ser brasileiro, ia ser do caralho, e realmente ia. Garfaram o Medina. Mas... muito louco isso, né, mano? É uma puta mudança que vai impactar a Olimpíada, mano, que é o maior campeonato, o maior evento esportivo do mundo, da história.
Uhum.
Doideira demais esse tipo de mudança.
Perde só pro... Brasileirão Série B.
Perdendo apenas pro Campeonato Mundial de Canoagem.
De vela.
Mas é, mano, isso é uma das paradas que eu acho que vai mais mudar, tá ligado? Nas próximas Olimpíadas, assim. Pro pós-pandemia no geral.
Sim.
E, inclusive, tá aí uma boa bola, mano. Você acha que vai entrar algum esporte nas Olimpíadas?
Um esporte eletrônico?
Exatamente. Você acha que tem essa possibilidade de entrar um LOLzão?
A possibilidade tem, mano. Mas eu não sei se a gente tá preparado pra isso ainda, velho. Nossa, velho, se você fala, vão botar CS nas Olimpíadas, nossa, eu vou passar 3 semanas, mano, em êxtase, gozando, sem parar. Mas... desidratar na minha cama, rapaziada. Por 3 semanas.
A cama do André vai virar uma esponja, mano. Mas, mano, se você for pensar,
não,
talvez...
Não tá longe, velho.
Talvez seja esse o próximo passo. Porque o que eles querem atrair é o público jovem, nós.
Sim.
Nós, 20, 25 anos.
Sim.
Público jovem que andou de skate na juventude, que ouviu um chorão, eles... Entendeu? Esse público não é o público de 15, 16, tá ligado? Que também assistiu, pá.
Sim, sim, sim.
Mas, tipo, mano, público de 15, 16... Tá. Quando chegar a nossa época ali de...
Valorante, mano.
Daqui 10, 20 anos, eles vão tá pedindo isso. As Olimpíadas vão tá caindo mesmo com o skate, com o surf. E aí, o próximo passo... É botar 15 moleque sentado numa cadeirinha de 15 pais diferentes.
Que louco, velho.
Pra trocar tiro em joguinho, mano.
Imagina quão louco isso é, porque até então, suponho que todo esporte, toda modalidade nas Olimpíadas requer um esforço físico ativo ali. Requer um... Sei lá, o skate você... Mano, você tem que estar remando.
André. Você quer ser... Vamos ser sinceros.
Eu não sei todas as modalidades.
Você acha que ping-pong te exige muito?
Ah. Cara.
Eles fazem drama. Eles fazem drama. Você já assistiu uma partida de ping-pong nas Olimpíadas?
Já.
Eles fazem drama.
Mas é da hora.
Mas é tipo o Death Note, tá ligado?
Mas aí...
Que não tem uma cena de ação e quando os caras vão rabiscar o caderno, parece que... Nossa senhora. Uai, caxi! E aí a caneta voa assim pra caralho. Nada a ver.
Mas...
Ping-pong.
Mas o cara no ping-pong, ele ainda tá andando rápido, pelo menos.
No espaço de um metro quadrado.
E balançando os braços.
Até aí, eu jogo um joguinho assim também.
Cara, Guilherme, você tá jogando errado essa porra, mano. Por isso passa raiva. Caralho. Tá dormindo, mano?
Tá. Entendi.
Sabe? Eu acho que é super lugar pra colocar. Porque... Tá... Mas, no final das contas, as Olimpíadas acho que é mais sobre competição do que...
Mano, é Next Gen, mano. É a Olimpíada Geração Z, velho. É a Olimpíada... Shippuden.
E agora eu quero...
Mas eu realmente acho que a gente não tá preparado pra isso.
Acho que a gente ainda não tá... Mano, vai ser um caos total, velho. Vai ser...
Imagina o que nós, velho, vamos falar.
Nossa, não. Mas... Se eu quiser... Vai ser um mini podcast de 2 minutos e meio... sobre games aqui, que eu vou adivinhar quais jogos iriam pra isso.
Boa, gostei.
Mini podcast de games!
Se fosse LOL, não iria Valorant, porque é da mesma empresa.
É mesmo?
É.
Sabia,
é
não.
Da Riot.
Eu tenho quase certeza que se fosse um dos dois é LOL.
Eu não acho que eles iam colocar dois jogos da mesma empresa. Apesar de que os dois jogos são muito bons como show.
Pra caralho.
É.
Assim, eu acho Valorant. Eu acho Valorant mais show.
Então.
Porque o LOL, por mais que ele seja bonito e tal.
É muito difícil.
É brocha.
Eu acho brocha, assim. Meus amigos que jogam LOL vão discordar, mas eu quero que vocês se fodam. Você joga LOL? Quero.
Não, assistir. Ó. Mano, você bota um Palerma, um maluco, um velho que nunca jogou videogame na vida. Bota ele pra jogar um Valorant, bota ele pra assistir um Valorantzinho. Porra, vai ter uma emoção. Matou, mano, explodiu.
Tem que.
Explodiu uns bagulho, rodou uns bagulho no alto, umas crianças morrendo. Vai ser incrível.
Sim.
Agora, você bota ele pra assistir LOL. Eu não vou falar mais nada, tirando suas próprias conclusões aí.
Cara, eu até gosto. Eu gosto mais de assistir LOL do que jogar. Mano, eu acho que eu nunca mais vou jogar LOL na minha vida. A não ser que uma mina muito gata me chame pra jogar LOL. Aí beleza. Mas LOL, assim, é um bagulho que eu, mano, falei. Mano,
não é pra mim.
Nunca mais. Nunca vai ser pra mim essa porra.
Entendo.
E, cara, eu não acho que. Apesar disso, não sei se eles colocariam um CS. Eu ia falar por ser violento, mas eu parei pra pensar que eles com certeza botariam um Rainbow Six.
Nossa!
Rainbow Six é um jogo muito olímpico, velho.
Nossa, pode crer, mano.
Um jogo muito olímpico.
Um jogo emocionante, né? Porque vai aparecendo quem tá morrendo, quantas pessoas tem de um lado e quantas pessoas tem do outro. É muito foda.
Então fica aí minhas duas recomendações de jogos. Três, tecnicamente, que seria o Valorant, mas que eu não.
E, mano, não sei se você viu, como ele disse, podcastzinho rápido aqui
de games.
Inclusive, uma mudança também. Que o FIFA e futebol, né? Que agora era o PES, agora vai chamar eFootball. Tomaram na jabiraca já. Vai sair dois novos jogos de futebol. Dois. Um chama Gol.
Vai?
E o outro eu esqueci o nome agora. Mas esse Gol, ele falou que vai depender única e exclusivamente da habilidade do jogador. Do player, do cara que tá com o controle na mão.
Que é tudo, mano, que os jogadores de FIFA querem, velho.
Tudo.
Absolutamente tudo.
Não depende mais do jogo, o jogo não vai querer nada.
Bug de... Mano.
Nada, agora é só... Esse Gol vai ser sobre isso. O outro que vai sair vai ser gratuito pra todas as plataformas, todos os consoles, todos os videogames, tudo.
Top.
E já disseram que tem mais... Eles já têm mais de 50 mil filiados já como jogadores profissionais. Tipo, vai lançar o jogo vai ser lançado já com o modo competitivo, tipo, pra campeonato.
Pronto.
Muito
caralho.
Foda, né?
Muito bom.
Então eu acho que isso, inclusive.
O futebol, ele também ficou. Ele é gratuito.
Agora vai ser gratuito. O ex-PES, né?
FIFA, mano. FIFA vai ser engolido, velho.
FIFA
engolido.
Tomou no cu, já era.
As pessoas só vão continuar jogando a quem já jogava antes.
Exatamente.
Até perceberem que, tipo, não, peraí, tem coisa melhor saindo, porque eu tô preso nisso ainda.
É, tipo assim, não, vai ser tipo assim, ó. FIFA 22. Vai sair FIFA 22.
Pessoal, tá bom.
Eles vão comprar. Vai sair o restante e eles vão falar, não tenho por que pagar mais.
É verdade.
Por que eu vou ficar pagando pra comprar FIFA, que é R$200, se eu posso ter eFootball, se eu posso ter Gol, se eu posso ter o outro, tudo gratuito e ver qual a jogabilidade melhor entre os três.
É,
que com certeza um deles vai ser melhor que o FIFA. Porque ninguém vai lançar um jogo sem pensar em ser melhor.
Sim. Então, só pra finalizar esse parênteses, eu queria dizer também que vai sair o novo Battlefield e parece um dó, só isso.
Beleza,
quero
então. Fechou, então.
Battlefield 2042.
Mini podcast de games!
Então, mano, agora, coisas que mudaram. Mudaram, né? No passado, não que vão mudar ainda. Coisas que mudaram por conta da Covid. Coisas que a gente sentiu que, mano. Primeira coisa que eu já vou jogar aqui. Hoje, eu vejo muito mais as pessoas mais próximas da família. Os moleque da nossa cidade, assim, mano. 20, 19, 18 anos.
Você tá vendo muito mais esses moleques, é isso? Vendo?
Não, que são muito mais próximos da família hoje, tá ligado?
Ah,
posta foto com a mãe, com o pai, com a namorada, que, tipo, tá valorizando muito mais essa parada. Porque antes, mano, ser jovem era ser porra louca, não era?
Era, você só via seus amigos e enchia a cara na rua e...
É, isso era um conceito de ser jovem. Depois os, sei lá, 25, 30 anos, quando você começava a trabalhar e tudo mais, que você começava a falar, pô, quero ter uma família, quero cuidar da minha mãe e do meu pai e tal. Eu vejo a rapaziada da nossa cidade mudando muito de mentalidade quanto a isso. Tipo, 20, 21 anos assim, e tipo, mano, churrascão com os pais e postando foto com os pais o tempo todo, tá ligado? Postando, mesmo que meme, assim, tipo, filmando os pais, brincando, pá.
É, não, tem um vídeo assim no meu Instagram, muito bom. que na, no, no, na, nesse último Natal, eu coloquei uma cebola na fruteira.
Eu lembro disso. Nossa, que maravilhoso.
É, e eu coloquei assim, no começo da noite, assim, e tava só eu e meu pai nesse dia. E aí... E ele não percebeu em momento nenhum. Ele pegou coisa da fruteira e comeu. Aí no meio, assim, a gente tava finalizando a ceia, eu filmei ele e falei, pai, olha pra fruteira, pai. Ele, uma cebola? Sabe? E é algo que eu posso falar de mim, que eu meio que me aproximei mais dos meus familiares na pandemia.
Porra, velho.
E eu acho tipo, estranho, porque...
Uns 2 meses na casa do seu pai, não foi?
Foi alguns meses, assim.
Foi um bom tempo sem vir aqui.
E aí, né, comparado a hoje, que você nunca mais veio aqui. E eu era realmente uma criança afastada dos pais, assim, quando eu era mais jovem. Mas aí, não sei, eu achei que ia ser alguma coisa só minha mesmo. Mas não que, outros, que com outras famílias ia acontecer isso, dos jovens, assim, de 17 a 20 e tantos anos se aproximarem dos pais.
Mano, isso é uma parada que eu descobri muito sobre mim até, tá ligado?
Você se aproximou do seu pai, Gui?
Ô, oh, porra. Falei cedo, mano. Mas então, tipo, uma parada que eu percebi sobre mim é que em eventos sociais em que todo mundo não é meu amigo, tipo, todos os meus amigos estão juntos, eu tô tranquilo. Agora, se tá um evento social com a minha família, por exemplo, em que eu tenho afinidade, que eu tenho proximidade com 2, 3 pessoas ali, é uma parada muito, muito nova pra mim, por exemplo, na casa da minha sogra também, isso aí. A minha pilha social acaba. Eu não sabia disso.
Caralho,
eu descobri,
né?
Isso agora, porque, tipo assim, antes eu ia pro bar, tinha 1 milhão de pessoas, mas eu conversava com quem eu tinha afinidade e só.
Sim.
Tá ligado? Essa pessoa às vezes tava conversando com outra pessoa e tal, mas ela ia, voltava e tal, enfim. E eu descobri isso, mano, tipo, na casa da minha tia, tomando plau, 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 conversando, uma trocação de ideia, pá, mano. Tem uma hora que simplesmente, mano, puxa a chave geral. Mano, puxa a chave geral, eu tenho que ficar uns 20 minutos no celular. Só olhando pra tela, assim, às vezes eu nem tô mexendo nada.
Só olhando o Reels no volume máximo.
Mano, tem hora que é só, tipo, mano, abrir o Candy Crush e ficar olhando pra tela. Nem tô jogando às vezes, mano. Nem tô jogando, nem tô tentando passar de fase, tá ligado? Tô só falhando. Beleza. E aí passou, mano, minha pilha carrega um pouquinho, aí eu fico de 10 em 10 minutos só nessa. Tipo, troco uma ideia, volto. Troco uma ideia, volto. Isso pode ser uma mudança até por causa da pandemia, porque sim, antes sim. Eu... Ou eu não, nem tentava,
pode
ou
ter
rolado eu...
um desacostume,
é, de
sabe?
Ter muita gente junta, de ter um evento social, tá ligado? Porque evento social é uma parada que, mano, morreu. Mas em contrapartida, a call, né? As videochamadas, as
Nossa,
chamadas de
sim,
áudio.
Sim, total, velho.
Imagina, mano, o Skype morreu na hora errada.
Morreu, mano, faleceu, mano, 3, 4 anos antes do que deveria. Eu ia falar isso, mano, que esses dias atrás eu tava numa call, assim, de madrugada, 3 horas da manhã, assim, com o João e o Bruno.
Uhum.
E deu na telha da gente ver vídeo antigo. Meio assim... Você já viu os meu do Originais da Galáxia?
Porra.
Eu com aquele cabelão aqui assim,
maravilhoso.
Ó.
Maravilhoso.
Cabelo, mano, capacete gigante.
Adorava você nessa
e eu fico vendo assim, mano, André do céu?
É.
Que noção zero você tinha. E, mano, a gente tava rachando o bico demais, velho, naquela gravação. No final daquele vídeo, eu falo, nossa, eu tô com fome, vou pedir uma pizza. Aí eu vou, ligo na pizzaria e peço 4 pizzas. Eu peço uma de calabresa, 2 de mussarela e 1 de catupiry. Uma pizza de só catupiry, velho.
Que isso, velho. E você lembra de ter chegado essa pizza? Tipo, sua zoeira?
Não, era, a gente gravou um vídeo.
Ah, tá. Eu falei, caralho.
Um telefone falso.
Ah, tá. Achei que você tinha falado, caralho, vou pedir uma pizza, né? E pedi uma. E a vida é assim, tá ligado?
Naquela época você podia pedir 4 pizzas, né?
É, que não vinha R$300
de conta.
Filha da puta. Nossa, isso mudou pra caralho no pós-pandemia também, né?
Né?
Pós-pandemia não, no pré-pandemia.
Mano, no pandemia.
Mano, tipo, gasolina tava o quê? 4 conto? Vamos jogar 4 conto? Pré-pandemia, assim mesmo com o Bolsonaro, sim, sim, pá, sim. 4 conto.
Um dia bom.
Ó, você tá ouvindo, né, esse filho da puta desse pássaro do caralho? Mas então...
É só um pássaro, Guilherme. Ele não tem nada
a ver. Eu não aguento mais, André.
É você na internet. O problema é a internet, não o pássaro,
tá
Guilherme.
Tá bom, desculpa, passarinho. Eu também te vi, cara. Eu também te vi. Mas então. Isso. Nem lembro onde a gente tava, velho. O bagulho tá 5,70, velho. Tá em média, no Brasil, tá 6 reais. No Rio Grande do Sul tá 7.
Não, mas sulista tem que se fuder.
7.
Pode dar esse aval de sulista tem que se fuder.
Não, tem que se fuder. Mas assim, quando a probabilidade de subir do sul pra nós tá iminente, o bagulho vai começando a apertar pra nós, mano. Na moral, os preços subiu demais nessa pandemia, velho. Eu lembro que uma vez eu fui no mercado duas vezes na semana. Eu tive que ir duas vezes pra comprar um... Tipo, eu comprei uma parada e tal. Depois eu tive que voltar lá pra comprar o restante. Mano, juro pra você. De um dia, tipo, com três dias de intervalo, dois, três dias de intervalo, o preço do detergente subiu.
Sim.
Bizarro, bizarro, bizarro. Caralho, velho, eu vim aqui esses dias. O que aconteceu, mano? O mesmo mercado, mesmo prateleira, tá ligado? Bizarro demais, mano, da pandemia pra cá, do começo da pandemia pra cá.
Totalmente, mano... Não sei, não parece uma realidade.
Mano, é exatamente
isso. Não parece
isso.
Real.
Às vezes não parece que a gente tá... De verdade agora. Às vezes não parece que a gente tá vivendo uma simulação. Tipo, a gente tava na realidade antes, aí aconteceu alguma coisa que, mano...
Aconteceu uma pandemia, todo mundo morreu, e a gente tá sendo...
Tá no purgatório, a gente morreu também, mano. A Messi no PSG, Cristiano Ronaldo no Manchester, tá ligado?
A gente já tá no purgatório, a gente já tá no inferno, e você tá ouvindo esse podcast. Que é sinônimo de inferno também, mano.
Caralho, velho.
Vocês são malucos. Tá tudo errado.
E outra coisa também que aí, mano... Tipo, é a mesma parada, tá ligado? A gente vivendo em mudanças assim... E a pandemia afetou até nisso, até os esportes gigantescos, tá ligado?
Sim.
Porque antes, mano, a parada tava rolando pesado, tá ligado? Champions League pegando fogo,
Wagner Love.
Caralho. Mano, o primeiro nome que eu conheço no FIFA. Mas, mano, tipo, tava tudo pegando fogo pra caralho, os esportes tava a milhão. Aí, mano, bateu a pandemia, o que teve uns esportes que ficou brocha... Futebol um deles,
velho. Demais, nossa,
o
velho.
O Chelsea foi campeão da Champions League do ano passado. O Chelsea, velho. Quem tem o Chelsea? O Chelsea tem o De Bruyne, que... O De Bruyne é do Manchester, se eu falei merda ainda.
Eu falo do Manchester ainda.
Tem o Kanté, mano. O Kanté é um puta de um volante, mas ele é um volante. Fala um atacante do Chelsea, não tem.
Falta as quatro rodas e o carro.
E o volante. Não, mas na humildade...
Minha risada mudou, você viu essa mudança?
Eu vi, mano.
Minha risada acabou de mudar. Agora eu rio com...
Mano, é doideira demais, porque se você for pensar, mano, os três próximos, acho que é a primeira vez em, sei lá, 10 anos, que a gente não vai ter Messi ou Cristiano Ronaldo no pódio do melhor do mundo. Acho que vai ser De Bruyne, Kanté e um outro francês lá, esqueci quem é agora.
Eles não estavam jogando, eles não foram parar no mesmo time?
O Messi e o Cristiano Ronaldo?
É, ou eu tô...
Não, surgiu a especulação ah, pesada. Tá. Do o Messi pro PSG jogar com o Neymar.
Ah, mas ele vira um monopólio, não vira?
Aí, ia ser legal. E aí...
Cara, esses três...
Ia virar a Master Liga, mano.
Bagulho. Eu não entendo nada de futebol, mas esses três aí...
Ia virar, mano, é Messi... Agora está Messi, Neymar e Mbappé.
Tá bom.
É foda, mas
tá
o Mbappé vai sair. É... E aí...
Racismo é foda.
Eles iam tentar trazer o Cristiano, só que o Cristiano voltou pro Manchester United. A história é mais bonita se ele voltar pro Manchester mesmo. Muito legal. Mas enfim. É muito doideira, mano, como... A parada social no como um todo foi mudando muito. E os esportes sofreram muito com isso, mano. Porque, por exemplo, a NBA, no ano da bolha. Mano, sem público, sem porra nenhuma. Paul George sofreu de depressão dentro da bolha da Disney. Não conseguiu jogar.
Se enforcou no aro.
Mano. Caralho, mó cocão. Mano, cocão de nós todos. Que se foda, velho. O cara tem que pedir pra New Era produzir um boné só pra ele, velho. Que isso, velho.
Ele tem que pegar dois boné. Uma
que isso, mano. O maluco parecendo uma hélice, tá ligado? O boné de duas abas, foda-se. Mas então...
O cara girar muito rápido, o pescoço decola, velho.
Mano, o cara sofreu de depressão no meio da bolha da NBA, tá ligado? O Lakers foi um campeão ali, que todo mundo ficou meio, tá bom, mas... Tivesse todo mundo saudável, com público,
seria
com outras,
né?
Outras situações, poderia ser diferente pra caralho. Muita coisa aconteceu. E aí veio essa NBA, entre muitas aspas, pós-pandemia. E aí os jogadores não tiveram tempo de descansar, não tiveram preparação. Várias estrelas da NBA que ficam segurando a bola, né? Que tipo, tomam mais tempo com a bola, se machucaram nos playoffs. E pronto, cagou a NBA de novo. E aí o Milwaukee Bucks foi campeão merecido, porque o... Phoenix era foda também. Mas, tipo, mano, com um puta asterisco no título, tá ligado?
Que merda, né?
É foda isso, mano. E aí, tipo, mano, o mundo mudou pra caralho no começo da pandemia. O que mais que você acha que mudou, tipo, do começo da pandemia pra cá?
Surgiu muito podcast, mano.
Mano, podcast... Nem sei o que aconteceu.
Explodiu.
A gente começou tudo... Isso, quando a gente chegou, tudo isso era mato, André.
Mano.
E era mato mesmo, velho. Tinha poucos grandes.
Em relação a hoje, era muito mato, velho.
Mano,
hoje
se não era mato, era uma... Era tipo, mano, a gente achou um lugarzinho que tinha uma terra batida e fiz uma barraquinha junto com uns 3, 4 ali, tá ligado?
Sabe? Eu me sinto muito idiota de ter feito podcast em 2019, assim. é, que, beleza, foi um pouco antes da galera, mas se eu compartilho hoje meu podcast, eu compartilho com aquele ar de, mano, eu criei podcast na moda do podcast só pela moda, olha que otário eu sou, tá ligado? Fico muito nessa vibe.
E o pior é que a gente jurava de pé junto que era a moda do podcast.
A gente, não,
e não era.
Eu aceitava que era. Em 2019 eu aceitava, não, beleza, tá surgindo vários podcasts. Eu já queria fazer podcast, eu sempre quis fazer podcast. Aí eu juntei o útil ao agradável e falei, vamos gravar um podcast.
Exatamente, mano, e tipo...
Aí nasceu em 27 de fevereiro. Não, 17 de fevereiro.
E isso que eu tô falando, tipo, é muito doideira, porque a gente nasceu quando a gente jurou que era a moda do podcast.
Sim, era moda, tanto que o bordão, como a gente começava o podcast, era
o ano do podcast.
E
não foi.
E foi o ano seguinte.
É, o ano seguinte foi bizarro, mano. Porque aí teve o Flow, que foi o maior do Brasil.
Sim, absurdo.
É, que, mano, bizarro, assim, os caras conseguiam trazer... 4 artistas fodas no mesmo dia.
Se tem alguém que vai conseguir trazer o Kanye West pra gravar o podcast no Brasil. Além do papo que parece.
Porque o Flow morreu, né, mano? Monark enforcou o Flow. vamos falar a verdade, gente? Monark enforcou o Flow, porque o Monark é muito chato.
Sim.
Queremos você aqui, inclusive, Monark.
Nossa! Mano, eu ia chorar, velho. O cara é a inspiração pra existir meu canal no YouTube, porra.
Eu ia chorar também, de ódio. Filho da puta chato do caralho.
Mas o que é ódio? Ele iria perguntar.
É você me mamando no pódio, filho da puta.
Mas se ele te oferece uma...
Aceita e manda ele se fuder.
Obrigado, vai tomar no cu.
Mano, sério, eu não ia conseguir trocar 3 minutos de ideia com ele, mano. A primeira refutada esquisita que ele me desse, eu já... Ah, vai se fuder, mano.
Ah, que se foda. Quer um podcast? Você toma essa merda.
Mano, parênteses total de novo. Mas você viu o podcast com a Gabriela Prioli, sei lá? Que ela falou, ah não, porque os dados de não sei o que mostram. E falou, não, mas não sei o que, porque não é assim, porque não sei o que. Ela falou, mas quais são os dados disso? Ele falou, não, mas a gente não precisa de dado pra conversar e não sei o que. Ela falou, pô cara, precisa. Ele falou, não, não precisa. Aí no meio da conversa ela soltou um, mano, eu acho que você não engordou muito na pandemia. Ele falou, ô louco, engordei pra caralho, não sei o que. Ela falou, não, eu acho que não. Aí ele falou, não, mas na minha balança tá escrito lá que eu engordei, tipo, 10 quilos. Ela falou, pronto, você tem um dado. E, mano, o maluco desmaiou, tá ligado? Distribuchando, velho.
Ai, Monark.
Ai, velho, sério. Mas aí começou
meu
a surgir...
Meu capzinho brasileiro favorito.
Os podcasts começaram a tomar conta mesmo, tá ligado?
Podpah surgiu...
Podpah, que é o maior do Brasil hoje.
É, agora é.
Por longe, por muito.
Nunca ouvi um episódio.
É muito bom, velho, muito bom, muito bom.
Eu
e aí os caras trouxeram vários rappers, vários bagulho. E aí, mano, o bagulho começou a pegar uma proporção bizarra, porque agora o Whindersson tem um podcast.
É.
O Mano Brown tem um podcast. O Mano, mano. Gente, vocês ouviram isso aqui que eu acabei de falar?
O Mano Brown.
O Mano Brown, mano.
Irmão do Chris Brown.
Primo do Carlinhos Brown.
Neto do Kanye West.
Que é primo do James Brown, né?
Que é parente do Jay-Z. Que não é Jay-Z.
James Brown.
James Brown, que é... Canta funk. Que ele... Tá bom.
Mas é, mano. Os podcasts, mano, tomaram muito conta na internet, né?
Sim. Total, velho.
É, muito.
Inclusive, tem muita gente no YouTube que tá reclamando pra caralho disso, porque tem gente que não consegue acessar o YouTube sem aparecer. Cortes do Podpah, cortes do Flow, cortes do...
Não, de verdade, tem um...
Outro podcast.
Tem um podcast que eu não assisto o podcast, sou inscrito só no canal de corte, porque você... é o Rap Falando.
Porque
podcast.
Você tem uma mente minúscula desse tamanho aqui que não consegue passar mais de... Eu
posso explicar? 20 segundos vendo velho do caralho, chato, infernal.
Você vê reels do TikTok, mano, cala a boca.
Você tem TikTok, mano, cala a boca.
É, eu tenho TikTok 90 mil visualizações em um vídeo só. E você?
Eu não tenho TikTok.
Você é o cara de cabelo verde comeu com medo do rola pia? Parece que não, né?
Eu gosto disso.
Automaticamente você foi gosto. Refutado.
Isso é verdade, você viralizou 2 vezes na pandemia, né?
Que merda. Mas não, então... pelo menos a segunda vez que eu viralizei foi com...
Na sua própria conta.
Foi com alguma coisa minha na minha própria conta.
Mas então, uma parada que... Nem lembro onde eu ia falar mais, velho. Tava super
podcast,
bem.
Podcast,
lembrei. Eu sou inscrito no canal de corte do Rap Falando. Porque, mano, tipo, o podcast deles é muito bom.
Uhum.
Com vários rappers também, obviamente. Mas... Maluco. Eles têm... Tipo assim, isso que é da hora dos podcasts aqui no Brasil atuais. eles têm quadros, tá ligado? Assim como a gente tem aqui. E um dos quadros deles é chamar o rapper pra, e colocar ele pra fazer um verso dele. Tipo, colocar ele e falar, tipo, ah, mano, tem uma parada que você não lançou aí, canta aí pra nós.
Maneiro.
E aí, mano, eles cortam essa parte e lançam. E teve vários rappers que viralizaram nisso e tiveram que lançar essa música depois. É. Parabellum do... nem lembro do que é agora. É, teve que lançar, mano, o maluco teve que lançar porque tava muito bom, tá ligado? Viralizou com o Freud. É, o Derek viralizou com o Boom Bap, mano. O Derek é trapper total, velho. É, pra você que não sabe, sim, é do Plaque do Doom, tá ligado?
É, sim, o Derek do da Recaid.
Mano, tipo, os caras tiveram que lançar umas músicas por causa de que eles viralizaram, tipo, no Twitter, no Facebook, no Insta, no Reels, sei lá.
Derek está convidado a participar do
Por Plaque favor, Press. Inclusive. Por conta de, tipo, mano, uma partezinha que ele fez ali num podcast, tá ligado? E vários caras viralizaram por causa de podcast, velho.
Sim.
Teve, mano, o Lucas e o Júlio Cossielo, o Lucas Inutilismo, eles são os, mano, os donos do Brasil, eles nem têm um podcast.
Não.
Os dois só participam de podcast e, mano...
Eles são muito otários de estar enrolando pra fazer podcast, velho.
Ou
eles
não,
são
né?
são muito otários. Quer dizer, pode ser que eles só estejam cagando e eles só são donos do Brasil por meme, sabe? Eles...
Ah, se bem que o Cossielo até tem um podcast, né? Quer dizer, tem ou não tem?
Então, o Lucas quer fazer um com o Cauê.
O Sino Castigo, que é um quadro que ele tem no canal dele.
É quase um podcast.
Ele começou. Não, depois que o Whindersson foi lá, ele começou a lançar uma parte do. Tipo, o começo, os primeiros 40 minutos ali são de conversa. Intencionalmente. O nome é. Ele colocou o nome de Sinucast, lembra?
Eu falei pra você que eu queria fazer gameplay de sinuca contigo?
Uh-huh.
Isso é muito da hora, mano. E depois eu percebi que, ah, não, o
Cossielo,
ele já tinha feito isso. Eu falei, ah, foda-se.
Ah, mas é legal pra
quero
caralho.
Jogar sinuca é da hora, foda-se o resto.
Jogar sinuca é da hora, mano. Quando eu era criança, eu fugia de casa pra jogar sinuca. Quase isso é a história, mas eu vou deixar assim que é muito mais legal. Mano, é... inspirado em uma conversa que já tivemos juntamente com... o anúncio de uma nova série da Marvel me trouxe essa ideia. What if?
Ah,
e se?
E se?
Porque o podcast é mudanças, mas nos últimos anos aí, o que mais trouxe mudanças pra nós foi a pandemia. Então, a pandemia é um ponto de virada importante na história aqui da
sim,
nossa,
sim, sim.
nossa parada. Só que e se não tivesse acontecido a pandemia, mano? Porque a pandemia começou em 2020. Começou no finalzinho de 2019, né? Ali novembro, chegou no Brasil março de 2020.
Foi em março, meio de março ali.
O Brasilzão teve o primeiro caso confirmado em março de 2020, logo depois do carnaval. Que aí o bagulho ficou louco.
Provavelmente foi confirmado antes do carnaval, mas eles falaram, vamos segurar.
É não, pô, último dia, tá ligado?
Não, gente, pô, mancada, né? Deixa a rapaziada aí.
Deixa a rapaziada beijar na boca, os caras que daqui a pouco eles vão ficar.
Apesar de que naquela época eu já tava, mano...
Mano, juro pra você.
Sem ter caso confirmado no Brasil, eu já tava... Irmão. Mas eu não quero sair de
irmão,
casa.
Irmão, Guilherme André aqui agora, tá? Esquece o podcast.
Eu nem
a
leio.
A minha mãe, ela é enfermeira e geógrafa.
Geógrafa.
Ela, tipo, né, mano, uniu o útil ao agradável. Mas juro, mano, por Deus... Que bateu novembro. Bateu, mano. Chegou novembro, não tava passando lugar nenhum essa porra. Nada, nada, nada. Minha mãe chegou no meu quarto um dia, abriu a porta e falou, Gui, você tá sabendo de um tal de coronavírus? Falei,
caralho.
Não, ela falou, é um vírus da China que uma galera tá pegando e tal. E aí, tipo, parece que o vírus tem tipo, uma coroa, parece assim. E aí tem esse nome e tal. E tá pegando bastante lá na China, uma cidade lá da China, sei lá. Falei, doideira. Ela falou, é...
É.
E, mano, corta. 2 anos depois, nós, tipo, abraçados na perna, assim, com 500 mil mortos, tá ligado? Os vídeos viralizando.
Pegando fogo.
Em dezembro, minha mãe mandando um vídeo viralizando. Vídeo falsaço, tá ligado? Dos caras andando no meio da rua. Na China. Os caras andando no meio da rua e caindo.
Não, eu já vi esse vídeo.
Viu? Já. Ela falando, Gui. Olha, eu falei, isso. Mãe, não é bem assim que funciona uma doença
e você
respiratória.
Quer formar, e você que é formado em enfermagem.
Não, não é formado em enfermagem. Mas ela olhou, mano, tipo, ela não sabia o que era. Eu falei, mãe, eu já pesquisei sobre uma doença respiratória e qualquer doença respiratória não funciona assim, tá? Qualquer um, pode procurar.
Eu tenho certeza, mãe.
Mano, se eu tiver errado, você pode me trazer ela e colocar em mim. Mas, enfim, só queria colocar isso aí. Voltando aqui ao podcast aqui.
E se, né, não tivesse rolado?
E se não tivesse rolado a pandemia, mano? 2020, março de 2020, o que você acha que teria acontecido com você a partir dali, velho? Em que pé que tava a sua vida?
Primeiramente, eu teria pegado meu diploma.
Importante.
Que eu não peguei até hoje.
Cara,
eu
teria
só vou
tido...
conseguir pegar quando rolar a festa de formatura.
Teria tido a festa já de formatura?
Teria tido, com certeza.
Não, mas ali pra março.
Só que aí eles prolongaram porque o pessoal é ruim de logística, foda-se. E aí deu pandemia.
Tomou no cu.
E deu pandemia. Eu teria pegado meu diploma, eu teria, se mano, tudo tivesse dado certo, o pessoal não tivesse desistido de mim, embarcado pra trabalhar no cruzeiro.
Mas aí tá um ponto.
E minha vida seria aquilo, sabe?
Aí não, mas aí tá um ponto que eu ia levantar.
Aí a gente ia assinar os papéis, entregar o papo que presta pra, pro SBT, sei lá.
Tá, esqueceu. O Danilo Gentili e o Rafinha Bastos no mesmo podcast, foda-se.
No papo que presta. Caralho, que universo, hein, mano. A gente ia ter royalties de ganhar pelo menos 10%, pô.
Nossa, seria lindo. Mas então, você, em março de 2020, você já tinha essa conversa? Eu não lembro. Sobre ir pro navio?
Sim, eu já tava pronto. Já tava pronto pra ir.
Já tinha feito curso, não lembro?
Já tinha feito. Em dezembro já tavam me chamando.
Ah, é verdade.
Eu falei, não posso ir porque eu, mano...
Tomei
preciso
pra me
pegar
formar.
Meu diploma. Se eu não pegar meu diploma agora, eu acho que eu não pego nunca mais. Ou é, tipo, uma puta burocracia que não vale a pena, sabe?
Tô ligado.
Eu falei, eu prefiro pegar o diploma agora, e aí, quando eu pegar ele, a gente vai. Fechado? Fechado, André. Aí aconteceu uma coisa engraçada, né? Um japonês comeu um morcego.
Galera...
Um japonês, nossa!
O cara é bom, né?
Não, vou repetir porque... Aí... O japonês comeu um morcego.
Mas então, mano, você, a partir dali, teria ido, mano, pro mundão.
Estaria no mundão ali.
Estaria ali, você e as baleias...
E, mano, eu estaria longe de todo mundo, de tudo, vivendo uma vida que eu provavelmente não ia estar gostando nem um pouco.
Ou ia muito.
Cara...
Mano, eu acho que é dois extremos, velho. Dificilmente você ia ficar neutro, tá ligado?
Não, neutro não ia ficar. Eu provavelmente ou iria querer parar imediatamente com aquele trabalho, ou iria querer continuar indo ele, mano... E fazer uma... Não sei se eu faria carreira. Eu acho que não, porque eu ainda tenho o sonho de trabalhar com videogame.
É, eu acho que você ia fazer grana mesmo. Mas, tipo,
mas
pô,
era fazer grana, fazer uma boa grana. Trabalhar por 5, 6 anos e...
Fazer, sabe, uma boa grana, além de... Também... Tipo, mano, conhecer o mundão, velho. Conhecer o mundão, porque, tipo, não é só trampar.
Pior dos casos,
parou,
conhecer o Brasil,
mano.
Sabe?
É, mano.
Quanto lugar bonito tem no Brasil pra ir, então?
Parou o bagulho, mano. Vai pra Itália, vai dar o rolê, vai fazer os bagulhos.
Sabe?
Então, isso é
total,
velho.
Eu teria te comprado um Jordan...
Tô esperando ainda, isso aí vai vir um dia.
Não, vai vir um dia, vai vir um dia.
Já chega, mano.
Vai vir um dia.
Eu já tô com dois Jordan prometidos já, três. Três, um da minha mãe, um seu e um da Júlia.
Um de cada pé.
Ai, caralho. Falha a minha que falei um Jordan de cada um, né? Tá bom, tá bom. Eu aceito, André, eu aceito, cara.
O que que teria acontecido na sua vida, velho? Assim, no comecinho, pra depois a gente joga ela mais pra frente.
Mano, primeiro que eu fiquei... 2 meses só na NEL. E a minha desculpa pra ter saído de lá foi...
Foi a pandemia.
Né? Eu preciso sair... Minha desculpa não, meu motivo, né? Foi de fato por causa disso.
Uhum.
Eu queria sair de lá por conta da minha mãe. Minha mãe, acho que foi esse o... Acho que o ponto de virada, com certeza, foi minha mãe. Porque eu não queria sair de casa de forma alguma pra não colocar ela em risco. Porque eu sabia que se eu pegasse Covid, dificilmente eu ia ficar zoado pra caralho, tá ligado? Porque na época não tinha variante, não tinha porra nenhuma, a gente não tinha conhecimento sobre a doença. Era tipo, mano, um bagulho da China estranhão aí.
Será que é tarde demais pra falar vacinem-se?
Não, nunca. Nunca é. Vacinem-se,
rapaziada. Liberou aí pra 16, 17 anos. Pra 18 fica aparecendo aí direto. Vacina.
Hoje,
sem como
tá me tirando já, hein, mano, inclusive. Já era pra tomar minha segunda dose.
Já era?
Porra. Aviso. Um dia depois da gravação deste episódio, foi liberada a segunda dose para o Guilherme, que deve estar neste exato momento agendando a sua próxima dose. Vacinem-se.
Eu acho que isso é um ponto de virada foda da minha mãe. Porque eu acho que minha mãe, primeiro, teria voltado a trabalhar antes. Tenho quase certeza que ela não ia conseguir ficar tanto tempo. Não, mentira. Acho que ela teria ficado mais de boa até, na real. Porque a gente teve que ficar muito tempo em casa, velho.
Sim.
Mano, tem uma parada. Eu acho que eu não estaria dirigindo tão bem quanto eu dirijo hoje. Porque...
Sério? Você não pegaria tanto carro assim?
Não. Sabe por quê? A pandemia me obrigou a aprender a fazer compra. Aprender na farmácia sozinho. Aprender a pagar a conta.
Pra ir no lugar
aprender
da sua mãe,
a
né?
Zoar. Mano, fazer os bagulho no banco, tá ligado? Tirar os bagulho, pagar contas, caralho. E quando bateu a pandemia aqui no Brasil, a minha mãe jogou a chave do carro no meu peito e falou, mano, você não vai de busão, não. Esquece. E, mano, se vira, tá ligado?
Forget.
Mano, se vira, tá ligado? Porque o golzinho, pra quem não sabe, eu tenho um golzinho 2001. 16 válvulas. Triste, tadinho de tudo. Fazer rampa, mano. Era cantando pneu com um freio de mão.
Eu acho que cada vez que eu vejo esse carro, ele tá com um pedaço a menos, velho.
Mano, pior é que hoje ele tá com um pedaço a mais, que a mãe colocou óleo nele ontem. Quase fundiu o motor.
Eu ia falar do... Daquele painelzinho na esquerda do volante.
Quebrou mais.
Eu tava vendo menos painel ali, velho.
Quebrou mais, o plastiquinho largou. Mas, mano, acho que eu estaria dirigindo muito pior do que eu dirijo. Eu dirijo bem hoje, eu me sinto um bom motorista.
Bom.
Mas antes eu tinha dirigido poucas vezes, e acho que a primeira vez que eu fui dirigir sozinho... Não, a segunda. A primeira foi pra buscar minha avó no meu aniversário. A segunda vez que eu dirigi sozinho foi, mano, pé, vou achar um lugar pra estacionar.
Nossa, que horror, né?
E vamos, mano, vamos nessa daí. Tipo, pegar o carro sozinho, botar o GPSzinho ali do lado, que eu não sabia ir, né, pra anel de carro. E, mano, fé pra isso, vambora. E foi aí que eu comecei a dirigir todos os dias, de fato, mano. Pegar o carro pra ir pro mercado, pegar o carro pra ir pro farmácia.
Eu provavelmente também dirijo melhor, porque minha mãe, sempre que ela vai sair, ela quer que eu dirija pra ela. Ela quer que eu faça isso. Mas se não rolasse a pandemia, eu provavelmente estaria trabalhando fora e não estaria usando o carro.
Verdade, velho, verdade.
Não saberia dirigir zero carro, sabe? Não ia ter conhecimento nenhum de carro.
Sim, mano, pode crer.
Então...
E tipo assim, mano, eu acho que a pandemia também acabou. Não, não o começo.
A gente tem que olhar lá do mundo da pandemia, Guilherme.
Me mama.
Brincadeira, mano, gente. Sarcasmo. Tá bom? Obrigado,
eu acho que duas paradas que aconteceu muito
tem
na pandemia.
Tem tanta coisa boa pra me cancelar no Twitter, você vai me cancelar por isso. Caralho, hein?
Cancela ele por ter comido o ralo da pia, mano. Comida no ralo.
Tô esperando.
O ralo.
Não, vou comer o ralo. Esperando anos já ser cancelado por isso.
Mas você meio que já foi, né? Não foi a internet inteira, assim. Foi uma galera, um pessoal já...
Sozinho.
Pelo News e pela Leon, mano. Que pelo News e pela Leon?
Você tá subindo o gênero deles, né?
Vocês entenderam. Mas é, mano, tipo... A pandemia também começou a fazer a galera namorar, né, mano? Impressionante isso.
Fez, né?
Fez, porque não pode sair beijando todo mundo agora, né?
Você pode beijar uma pessoa.
Então
agora.
Você grudou num ali e ficou, mano. Tá sem Covid? Tô, então vamos ver, vamos lá.
Então fechou, mano. Demos certo.
Tô contigo e não largo, tá ligado? E engraçado que depois que a galera tomou a primeira dose, já vi muitos términos, inclusive.
Eu ia falar isso, será que depois da pandemia o pessoal vai terminar muito, velho?
Mano, já rolou uns términos aí, viu, mano?
É.
E uma parada que eu acho que mudou muito, mano.
Menos a mina que eu quero que termine, não terminou ainda. Eu tô esperando.
Pé, moleque. Uma parada que é doideira, mano, é que eu acho que a pandemia acabou me levando pra dentro da minha área. Porque todos, bizarro. Todos os meus empregos eu entrei por acidente. Todos os empregos que eu já tive até hoje eu entrei por acidente.
Você tropeçou ali na frente, caiu lá dentro com o currículo.
Foi
pra
quase
fora.
Isso, mano. Foi quase isso. Na NEL, os caras me ligou e falaram, ô, tem vaga. Eu falei, mas como é que... Tá, vem.
Como vocês têm meu número?
Tá bom. Tô chegando. Cheguei lá e fiz a prova e entrei.
Como vocês têm meu número? Você quer ou não quer?
Quero. E aí, mano, quando eu entrei na academia, na TP, né? Quando eu entrei na trainer, foi exatamente isso, mano. Eu cheguei lá porque, tipo assim, eu tinha feito já o primeiro estágio na Dani e eu não queria fazer estágio online. Então eu tava, tipo, mano, procurando um lugar pra eu fazer um estágio logo, tá ligado? Justamente porque eu sabia que ia provavelmente ter uma segunda onda e ia parar tudo de novo. E aí eu ia ter que fazer online e eu não ia ter saco. Porque ia ser muito mais burocrático. Então eu procurei ali correndo pra achar. E entrei na trainer e consegui um emprego lá por acidente, mano. Foi, tipo, muito por acidente.
Que foda.
Entrei lá procurando estágio e saí com um trampo. E foi muito
que era um estágio.
É um estágio, mas estágio não obrigatório.
É.
E aí de lá eu estou na academia que eu tô agora, que é a Soul. E aí,
que
mano,
é
um, tipo.
Extremamente mudança, assim, ou que acompanha, assim.
Mano, acho que, de verdade. Tá no top 3 mudanças da minha vida, assim, mano. De longe, velho. A gente pode até entrar nisso se você quiser agora.
A primeira foi me conhecer, a segunda foi começar um podcast
velho,
comigo.
Velho, pior que te conhecer também foi uma puta. puta tropeço.
Não, te conhecer
na minha vida.
Não foi uma mudança, não.
Não, foi um puta tropeço na minha vida. Eu falei, mano, tava andando tranquilão do lado. Ah, esse cara é engraçado. E eu fui seguir a vida, mano. Uma pedra do tamanho de um jabuti.
Do nada tem um brother. Estou na casa desse brother, mano, por dias e dias.
Velho, sim, mano. Já, mano, eu conheço a família, você conhece a minha família, tá ligado? É. Doideira demais, mano. Você tem história com meu tio que faleceu, tá ligado? E tipo, eu, nessa pandemia, eu fiquei insuportável.
Ficou, né? Mano, insuportável. Essa certeza aqui.
Insuportável. Mano, todo mundo passava perto de mim, mano. Era, eu jogava álcool na cara da pessoa. Vai, sai fora, coronga. Sai, desgraçado.
Não, não disso. Eu tava falando de insuportável de, mano, personalidade.
Mas é aí que tá. Uma coisa misturou com a outra em algum momento. Que foi tipo assim, ô, mano, não sai não, velho. Tá ligado? Vamos ficar em casa, vamos fazer a nossa parada direitinho aqui. Mano, chegou em casa, tipo, mano, fazia, ia no mercado, comprava uns docinhos, um salgadinho pra ir comer com a Diandra. Chegava lá, ela tirava da sacola e falava, vai passar álcool não? E, mano, pronto, virei insuportável, fiquei chato pra caralho com isso, chato. E nesse dia, tava, eu contei, 12...
Entrou no seu âmago esse bagulho, tá ligado?
12 pessoas na minha sala. Dentre eles...
Na sala só.
Dentre eles,
e
mano...
E a gente botando 6 pessoas aqui nesse quarto, velho.
4 ou 5 idosos. Meu cu tava na mão. Mano, tava frio. Eu tava sentado lá fora. De camiseta e samba canção. Tava sentado lá fora. Falava, Gui, entra aí, vamos conversar. Falava, mano, não entro.
Tava só de camiseta e regata. Só de camiseta e regata.
Mano, e o tipo, todo mundo aqui... Aquele clima chatão, tá ligado? Tipo, todo mundo tristão. E eu lá fora, assim, pensando... Mano, pá, tristão, tipo, pode ter morrido. E eu tô
nada
triste.
Nada a ver, nada a
tô
ver.
Nada a ver, total, assim, mano.
Vacilou, vacilou, Gui, mas nada a ver.
Gui, tipo, morre ou não? Não, entendeu? Gui, pensa rápido.
E seu tio morreu? Não.
Não morre, entendeu?
Ah, tipo, então tá beleza. Bom.
Mas vai ser mais triste ainda se não rodar 4 velho daqui de dentro agora.
Agora.
Se não é, mano, picar o rodo em 4 velho daqui, o tipo, pô, já foi, vai rodar mais 4, pô.
Menos 5, vocês estão buscando.
É, não, os caras estão. Não, é redução de família, mano. Que tá muito aniversário aí, a gente tá tendo que reduzir custo. Vamos picar o rodo nos velho.
Ai, caralho.
E, mano, eu tava desesperado, então, tipo, a pandemia me deixou doer a cabeça nisso, velho. Então. Por exemplo, quando eu entrei na TP, e isso inclusive foi o que me colocou dentro da profissão. Porque antes era tipo, eu não quero trabalhar em academia. Ponto. Não gosto de academia, não é minha praia, não curto, mano. O bagulho é esporte, alto rendimento, é dança, é arte, meu bagulho é esse. Eu vou trabalhar em educação física. Mano, eu não sei porquê, eu até gosto de ping-pong, mas peguei raiva nesse podcast. E, mano, é esse meu bagulho. Aí quando me ofereceram a vaga na ATP, que é uma academia personalizada, então ficaria só com uma pessoa e teria no máximo 10 não, menos até, tipo, 8 pessoas dentro de uma sala de musculação pequena, com arejada, com tipo porta aberta e os caralho, falei, mano, é isso, velho. Ah, mas só fez musculação 2 meses, mano, que se foda. Eu vou entrar, vou começar a trabalhar nisso, eu vou estar dentro da minha área já, vai ter experiência, então tipo, isso vai me ajudar. Fiquei lá 9 meses, mano, e me ajudou, entrei pra outra academia personalizada agora. E, tipo, descobri que eu gosto de academia, gosto de dar aula personalizada. E tô dentro da minha área agora. E vou ser efetivado e os caralho, tá ligado? Tipo, tô...
Isso é extremamente incrível.
Eu tô aqui há 4 meses de pegar meu CREF.
Inclusive, a gente tá no mês 9, velho.
Mano!
Olha que loucura.
Quando as pessoas... Até hoje, de verdade, pra mim, 2021...
Pra mim, a gente tá no meio do ano.
2021, pra mim, é tipo quando falam... Ah, em 2007, tá ligado? Em 2007 aconteceu isso. Você fala, ah, pode crer. 2007, né? Já faz 14 anos.
Eu ia falar 13, mas fazem, mano, 14
anos. 14 anos, é tipo, caralho.
Mano.
E 2021 tá assim, hoje eu atendi a sogra. Eu atendi não, né? Tipo, eu tava lá sendo atendida. E aí depois eu troquei uma ideia com ela, com a sogra da minha chefe, que é a dona lá da a Luana, né? E ela chegou e falou assim... Ah, eu não posso fazer muita coisa ainda, tenho que só fazer um exercício bem levinho, porque eu tive que fazer uma operação no intestino, me abriram inteira. Eu tinha um câncer no intestino, e foi isso pouco tempo, foi só 6 meses. Eu pensei, caralho, em 2020 ela teve câncer, né?
Peraí.
Não, aí a Luana, tipo, depois, mano, ela foi embora, tava treinando outra pessoa, essa pessoa tava no, na esteira, a Luana falou, não, quando minha sogra fez a cirurgia em fevereiro, já tava complicado, né? Eu falei, pera. Fevereiro? Foi esse ano?
Como assim, gente?
Não, esse ano tem 6 meses, não tem... No...
A gente tá em maio, não tá?
Caralho, velho!
Cara, isso é um bagulho muito louco, que eu penso desde quando eu era menor, de que cada ano parece que passa mais rápido. Aí você vem e bota uma pandemia quando a gente tá virando adulto, que é o momento que o ano vai realmente ficar rápido porque é ritmo, toda semana é a mesma coisa. Você vai lá e dá uma pandemia de 2 anos... Que vai ter sequelas aí. Mano, esses 2 últimos anos foi assim, ó.
2019 pra mim.
Ridículo.
Quando eu processei 2020, que eu tava em 2020, chegou 2021, velho. Tá ligado? E assim, eu vou até...
Mano, quando a gente já falou isso em 2020, que não parecia que em 2020 existia um tempo normal.
É.
Em janeiro a gente sabe.
Sabe por quê? Uma parada que é doideira? Sabe? Exatamente, mano. Uma parada que é doideira demais. É que, tipo assim, na minha cabeça... Eu acabei de perceber isso, inclusive, quando a gente conversava aqui. Que na minha cabeça, eu sempre quando eu falo da pandemia, eu não falo de dias. Eu falo de semanas, de meses. Eu nunca falo, tipo, teve um dia que eu fiz isso. Que nem eu faço hoje em dia, por exemplo. Pô, cara, teve um dia que eu atendi aquela pessoa que foi mó da hora. Teve um dia que eu fiz aquele estudo que foi mó legal. Não existe isso durante, sei lá, tipo, de março a outubro de 2020. Não existe. Pelo simples motivo de que a gente vivia em bloco. Era o mesmo dia, todo dia, velho. Acordava, muito assistia bizarro. A mesma coisa. Comia a mesma coisa, porque tava tudo caro, então você não tinha muita opção de ficar trocando. E se você comia um lanche diferente, era do mesmo lugar. Porque todo mundo começou a pedir. Então, mano, você começava a estabelecer os lugares que você queria fazer a parada, tá ligado?
Sim.
Então, mano, tipo, quando eu falo da pandemia, o que, que você fez, Gui? Ah, mano, eu fiz uns cursos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu treinei, eu perdi 10 quilos na pandemia, inclusive. Mas então, tipo, uma parada muito bizarra, mano, porque a pandemia foi um blocão na minha vida, tá ligado? Foi só um troço. Porque eu lembro que eu acordava, fazia uns cursos, treinava, assistia um bagulho, comia a mesma coisa e dormia.
Que apesar de ser grande e apesar de ter levado muitas vidas aí, infelizmente, não só infelizmente, mas é mais por causa do mau gerenciamento
da pandemia no geral.
Mas é um bagulho que vai ter sequelas, vão mudar hábitos das pessoas, mas é coisa de que daqui, sei lá, tô tendo um pensamento positivo aqui, daqui a 2-3 anos, daqui a 5 anos a gente vai olhar e falar, caralho, teve pandemia, né, velho, na nossa vida, 2020, 2021 teve pandemia, né? Caralho, a gente vai estar vivendo a vida e foda-se.
Eu acho
que,
assim,
pode
eu
ter
acho
realmente
uma...
comido 2-3 na nossa vida, mas
uma chavinha que vai virar pra gente muito, eu acho que daqui uns anos, inclusive, até por conta da pandemia, que foi uma pauta muito presente, principalmente no começo, e agora, voltando, é a parte de cuidar do meio ambiente, mano. De carro elétrico, de... Mano, porque quando começou a pandemia, não sei se você lembra, mas, mano, parou de ter... Parou não, mas diminuiu as enchentes em Veneza. Os rios começaram a ficar limpos. O céu começou a ficar azul.
Que maravilha, né, mano?
Os peixes voltou pra Veneza, verdade. É, também, né? Teve essa parada. As tartarugas começaram a voltar pras margens de alguns lugares. O bagulho começou a voltar a ser mundo. Em 2 semanas que a gente, sabe? Tipo, deu uma trancada na galera.
Que coisa bonita, né, mano? Puta, você falou isso agora, me deu vontade de virar um eremita do caralho. De viver da natureza, pô,
mano,
virar um
verdade,
druida.
Se eu pudesse, se a vida me permitisse ser... Se, tipo assim, ó, Guilherme, você, mano, foi mal. Fizemos um sorteião aí do Facebook. Pegamos... comentaram todo...
Fizemos um sorteio do BuzzFeed.
Pegamos o
registro... Você fez um teste no BuzzFeed.
Fizemos um testezão no BuzzFeed, cara. E você se encaixou muito no perfil. E, cara, você, dentre os 8 bilhões de pessoas que tem no mundo aí, foi o escolhido pra ser o próximo imortal. Ah, velho, desculpa, mano, mas você foi escolhido aí pra ser o próximo imortal. Vão ter consequências na sua vida, tudo vai acontecer normal, mas tiro, quebra pescoço, corta a cabeça, não, nada te mata. Não, não vai te matar. Quando eu decidi que não, tu volta. Pá, vem pra nós,
isso,
tranquilo.
O pessoal do BuzzFeed disse.
O BuzzFeed é gerenciado por Deus, mano, vocês nem sabem. Aí eu falo, pô, mano, eu não tenho como revogar isso aí. Me dá um argumento bom. Eu não quero. Mano.
Não tô. Não tô.
Parabéns, você agora é imortal, mano. Desci pra terra de volta. O meu único e suficiente objetivo era matar grande empresa.
Matar Gretchen. Mano, eu juro que você ia falar isso, velho. Eu juro que você ia falar isso.
Meu único grande objetivo ia ser matar Gretchen.
Matar Gretchen.
Mas, mano, ia ser matar os grandes empresários, mano.
Jeff Bezos, mano.
Mano, Jeff Bezos, mano, nem só os grandes gigantescos. Eu ia começar na Komatsu. Que eu olho pra trás.
Komatsu.
Maluco, eu abro a minha janela de noite e olho pro lado, tá aquela fumaceira subindo pro céu.
Porra?
Mano, uma delas é, velho. Uma delas é Gerdau, Komatsu.
Pode.
Mano, primeira coisa, eu ia entrar lá assim, mano. Não posso morrer mesmo que se foda, eu ia jogar um tonel de ácido. Fala, puta, não pode ficar o moleque lá, vamos tirar.
Eu posso atrapalhar seu pensamento ou você quer...
Não, vamos lá.
Tá, você mata o chefe do Akumatsu. Alguém vai... Né? É uma hidro o bagulho. Você corta uma cabeça, surge outra.
Sim.
Tá bom, você vai lá e mata mais pessoas, então. Então, a ponto de que Akumatsu vá à falência. Você tira emprego de muitas pessoas.
Tá bom, eu aceito.
Você aceita essa consequência.
Maluco.
Cara, eu acho que assim, na real.
Eu, de verdade, nesse ponto,
não, tá,
se você
certo
for
pra caralho,
pensar...
Todas essas pessoas vão ficar sem emprego porque, rapaz, porque o chefe delas tem dinheiro pra caralho que pode dar, que pode passar pra essas pessoas que estão desempregadas.
Maluco, a partir do momento que eu sou imortal... Caralho, Paulo Guedes na minha frente, maluco. Que lindo. Nossa, mano, nesses 5 últimos minutos a gente já rendeu uns 3 cortes, velho. Impressionante. Mas, tá bom, vamos lá.
O podcast tá muito longo. Eu vou adereçar isso agora e falar que esse podcast vai ser longo mesmo. Eu não vou tentar diminuir pra menos de uma hora.
Ah, não, mas não, eu não queria. Não, depois que passou.
Vamos deixar ele ser longo mesmo.
Teve uma hora que chegou ali que eu falei, mano, é isso, vai. A galera não gosta de podcast 3 horas?
Barbosa tá ouvindo isso aqui tudo.
Tá, e aí, Barbosa? Tranquilo, mano?
Bem, mano?
É nóis. Tá só você e nós aqui mesmo, inclusive.
Tá só mais três.
Nós tá trocando ideia só nós mesmo,
inclusive. Obrigado, viu?
Mas então, mano, a partir do momento que eu sou imortal e eu quero salvar o mundo, se foda. Entendeu? O livro da ética, não é que eu vou virar ele pra baixo. Ele não vai existir mais. Tá, porque se é pra ser ético, não era nem pra eu ser imortal.
É verdade. Vai escolher você ainda, né?
Mas escolher uma pessoa errada, mano.
Vai ser um trabalho, mano.
Ah, mas eu tenho tempo, né?
Aí que tá, você tem, as outras pessoas têm?
Ah, mas aí... Entendeu? Comida da mano, não, Deus não dá essa cobra, André. Maluco, era dois pontos da minha vida que poderiam ser, tipo assim, que ia me fazer ser completamente antiético. Um é ser imortal e o outro é ter olho azul. Deus não dá asa à cobra, André. Você acha que você, em 2020 ainda, teria desistido do Cruzeiro? Em 2020 ainda.
Não, muito provável que eu teria. É provável que eu teria desistido. Isso é um bagulho que eu falei com o meu psicólogo em 2019, velho. Quando eu tava fazendo o curso do Cruzeiro, que eu falei pra ele, cara, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar no Cruzeiro, porque sempre parece que quando alguma mudança muito grande vai acontecer na minha vida, não acontece. Tipo, nossa, aconteceu um bagulho muito foda na minha vida. Não acontece.
Mano, eu tenho essa sensação às vezes também.
E eu ziquei, velho. Eu fiz a pandemia acontecer. Foi culpa minha, velho.
Seu chinês de merda.
E eu falei, eu acho que, sei lá, alguma coisa da faculdade vai me travar, eu tenho medo de, sei lá, eu vou pegar alguma DP, aí eu vou demorar mais um semestre na faculdade, aí, sei lá, o pessoal não vai querer me contratar. E o psicólogo falou, não, relaxa, você tem tempo, as coisas vão acontecer. Aí eu, tá bom, mas eu, né, tinha a sensação de que alguma coisa ia me impedir de ir pro Cruzeiro. Alguma coisa me impediu de ir no Cruzeiro, velho.
Cara, eu tenho a sensação de que, tipo assim, coisas grandes... Elas são grandes justamente por serem muito ocasionais, né? Tipo, acontece uma parada muito grande. Porque se acontecesse uma coisa gigantesca todo dia, ia ser normal.
É ocasional. Uma pessoa só é bonita porque existem pessoas feias que nem o Guilherme.
Exatamente.
Alguma coisa só é raro porque outras coisas são comuns.
Que nem o André.
Tá bom.
Mas então, tipo, essas paradas são gigantescas por causa disso. Então, toda vez que acontece uma coisa muito grande, é sinônimo de crise. Isso independente, tipo, é grande na minha vida, mas é crise pra mim, mano. Crise fodida pra mim.
Sim.
Eu tenho um amigo, não vou falar nome, mas enfim, que, mano, virou do ensino fundamental 2, né, do nono ano, que agora é o nono ano, pro primeiro do ensino médio, ele teve uma crise tão... Eu já te contei essa história, eu acho. Ele teve uma crise tão fodida, mano, que parecia de verdade que ele tinha desencadeado uma esquizofrenia, velho.
Caralho.
Foi uma crise tão fodida assim que parecia isso, mano.
Não sabia disso do Natan.
Não notaria isso.
Ele só é maluco. Não é
que o Natan é o Kanye West branco, mano.
Sem o dinheiro.
Um gênio incompreendido. Mas, mano, sério, eu juro pra você, ó.
Não pensou se o Natan ficar rico antes da gente, mano? Ia ficar triste.
Ah, não, eu ia me sentir um merda. Incompetente, mano. Porque o Natan não vai ganhar por competência, por sorte. Ele vai tropeçar e cair, olha, dinheiro, ó.
Não, investir dá certo.
Vai investir num bagulho que tá falido já, tá ligado? Do nada a empresa vai falar, Oh, e se eu virar essa chave aqui? Exatamente, mano. Natan investiu R$2 e ganhou 200 milhões, tá ligado? Pronto.
O único investidor da empresa tem 50% dos direitos.
É, mano, de tudo, velho. Ele é o Kenny
Que é até triste, né? Lembrando.
Ele é o Kenny East, tá ligado?
Kenny South, né?
Pode ser também.
Que ele é do Sul.
Natan é do Sul?
Em relação ao Kanye West, eu acho que é, né?
Ah, tá, beleza. Okay. Fechou. Grandes mudanças são um ponto, uma vírgula muito grande na nossa vida, tá ligado? Sim. É praticamente... E geralmente com eles vem outro momento junto, né? Porque é grande justamente por isso, porque muda a rotina. E eu acho que isso é o que mais me assusta quando acontece uma coisa gigantesca. É mudar a rotina. Eu sou muito apegado à minha rotina, eu gosto de rotina. Sim. Me ajuda a pensar, a trabalhar.
Quando eu era menor, eu tinha muito esse sonho de que eu queria ter rotina, velho, na minha vida. Eu queria ter um trabalho chato. Não sei por que eu pensava nisso. Mas, sei lá, eu vi meu pai voltando do emprego dele que ele tinha de escritório lá em São Paulo. Eu falava, mano, é isso pra mim. Eu quero isso. Eu quero ter um emprego chato, quero ter um cubículo com colegas chatos, trabalhar longe de onde eu moro, passar 7 horas no trânsito, todo dia da semana, e eu acho que, não sei, parece legal.
Mano, eu sou apegado à rotina porque rotina traz resultado, velho. E traz, de fato, pra qualquer coisa.
Se você nunca tá pensando em resultado quando diz
Se você
isso.
treina todo dia, você tem resultado. Se você come bem todo dia, você tem resultado. Se você não come bem todo dia, você tem resultado. Rotina é resultado, mano. Se você faz uma coisa constantemente, vai trazer algum resultado. Se você faz periodicamente, a rotina é outra, entendeu? Você tem outra rotina. Sempre tem rotina, sempre existe rotina.
Você quebrou mesmo.
Eu sei o que você ia falar.
Sempre existe uma rotina.
Então, pra mim é importante pra caralho. Padrões, rotinas, talvez seja pira na minha cabeça. Mas sempre Sim. foi, sempre Sim. foi assim.
É meio coisa do humano também. O humano gosta dessa parada de...
Sim, quando as pessoas falam de tipo... Ai não, porque não pode chamar desse jeito, porque dessa forma, eu não sei o que. Eu falo, mano, padrões e rotinas sempre existiram e sempre vão existir. Então, quando uma parada é tão grande a ponto de mudar a minha rotina... Puta, isso vai me prejudicar, véio. Isso vai me tirar o sono alguns dias. Assim como você sabe que foi de eu sair pra TP e pra Soul.
Sim, sim.
Na TP, na trainer...
Apesar dessa briga toda sua de ir pra TP, aí eu vou em tal dia, quando será que eu vou ser despedido, quanto tempo eu vou ficar, eu só tava tipo... Quando será que eu consigo chamar ele pra gravar um podcast? Não, super apoio você ir pra Soul. Mas quando será que ele consegue um tempo pra gravar podcast?
Mano, pior que isso era uma das minhas coisas na cabeça, velho, de vir gravar
que
com
louca,
você.
Que louca,
hein? Porque...
Eu falei loucura e louco, eu falei louca.
Mas então, mano, isso era uma das paradas que passava pela minha cabeça, que é tipo, mano, eu não tô conseguindo dar atenção a ninguém, velho.
Pra nada,
velho. No final do mês passado, você lembra também que eu tava meio zoado da cabeça, justamente porque ia mudar a minha rotina. Porque ia voltar monitoria, nem voltou monitoria, inclusive. Ia voltar TCC, ia voltar estágio, ia voltar a faculdade, aula prática... Tudo isso ia voltar ao mesmo tempo. E eu precisava adiantar, eu precisava me resolver, eu precisava me arrumar, me ajeitar, tá ligado? Pra eu poder voltar a essa rotina louca, que eu nunca tive na vida. Uhum. De trabalhar, estudar e fazer todo o resto junto. Então eu tava começando a me programar pra isso. E aí no meio disso tudo, eu vou lá e troco de emprego, velho. Muda o horário, muda as pessoas, muda a forma que eu treino, o lugar que eu treino.
Tudo. Muda... Sua rotina inteira vai pro saco, tá
tudo,
ligado?
Tudo, mano. E aí, mano, tudo isso, velho, acaba levando pra eu só pensar em mim. E é egoísta? É, mas justamente porque é uma parada gigantesca, velho.
E no final das contas, ainda é você, né?
É, mano, é uma parada que vai mudar
você,
a minha
vida.
Não é vida.
Nada.
Porque, tipo assim, eu mudar de emprego também implica em eu mudar a rotina de outras pessoas.
Sim.
A sua, de eu não vir gravar podcast, a da Diandra... De eu não ir no mesmo horário que eu ia pra lá, porque eu vou sair mais tarde agora também, eu não tenho como passar lá sempre. E ir pra Soul foi uma mudança muito ímpar na minha vida, tá ligado? Que é trocar de emprego, eu nunca tinha trocado de emprego.
Sim.
Eu sempre, tipo, saí de um, meses depois eu fui pra outro. E ainda assim, foram meses pra caralho, assim. Uhum. Então mudar de emprego é uma parada muito adulta pra mim. Não tinha essa experiência, essa noção. É muita doideira a mudança desse nível. Você, quando você mudou de casa, por exemplo. Mano, certeza que o começo é...
E é muito bom, né? Isso dá até uma história, não é, Guilherme? A vez que eu mudei de casa, que eu vim pra cá.
Mano, essa história é boa demais, velho. Eu lembro com detalhes do dia. Vamos.
Daqui a pouquinho.
Vamos só... Pra vocês vai ser um podcast novo, pra nós vai ser só um corte. Daqui a pouco nós troquei dele. Mesma roupa.
Aí, caralho, né, mano? É louco o quanto as coisas mudam, mas elas mudam de uma forma de rotina, porque desde o seu, por exemplo, desde o seu começo na TP até o seu último dia, apesar de ter uma rotina ali, Muita coisa mudou nessa rotina.
Nossa.
Então, as mudanças, elas não vêm, logicamente, tem muita mudança que vem brusca, muita mudança grande, mas, cara, é uma coisa de eu, só de eu olhar pros vídeos que eu postava com Originais da Galáxia, eu usava, mano, um cabelão emo que era, mano, gigante, velho. Era gigante. E eu nunca tinha noção disso. Na época eu achava foda.
Eu lembro.
Hoje eu olho pra aquele cabelo e falo, mano...
O que aconteceu, André?
André, não faz sentido. Não cabe. Não cabe.
E assim, você já tem uma cabeça de
E eu já tenho uma cabeça grande, velho.
Uma cabeça de pessoal. Mas, mano, eu não sei se você tem essa brisa, eu não tenho certeza. Eu, particularmente, até antes de começar a ler o livro que eu tava lendo, que eu parei por causa dessa mudança toda, que é O Poder do Hábito. Inclusive, fica aí de indicação a todos que estão ouvindo, Barbosa.
Todos um que estão ouvindo.
Não, mas é sério, mano. É a brisa de eu estabelecer uma rotina propositalmente só pra eu ter menos trabalho. Pra aquilo ficar fácil. Ah, mas é uma parada, mano, que é muito difícil, mano. Eu vou achar um jeito de fazer aquilo ficar fácil. Pra eu ter menos trabalho. Simples, simplesmente.
Sim, sim. Porque, total, tipo assim, total. Então... Eu gosto muito de fazer isso.
Por exemplo, lá na TP...
Isso nem é só pra, tipo, rotina. Isso é só, tipo, uma programação.
É, mas isso acaba virando automático. Todo mundo faz isso, mas eu faço propositalmente, tem hora. Então, por exemplo, lá na TP tinha um banco ajustável. E todo mundo fazia normal. Pegava a alavanca com uma mão e arredava o banco com a outra. Beleza. Eu, para deixar aquilo mais fácil, eu comecei a arredar, puxar a alavanca com o pé e arredar o banco com a mão, que eu não precisava agachar. Mano, todo mundo começou a fazer aquilo, porque viram que era muito mais fácil.
Sim.
E aí teve umas vezes que eu colocava o pezinho e eu prendia o dedo na parada de halter. E sempre tomava um beliscão, sempre. Até hoje eu faço isso às vezes, mas é só quando eu esqueço.
Mas é que é burro, né?
Não, mas aí é porque agora o halter é novo.
Aí você pode ser
diferente. Tô estabelecendo ainda as coisas novas, né? Mas já teve algumas que eu já estabeleci. E, mano, a partir do momento que eu tomei uns 3 beliscão, eu falei, mano, vou mudar isso. Comecei a colocar o halter de outro jeito e pronto, aquilo virou automático. E aí sempre que eu ia arrumar, eu arrumava daquele mesmo jeito. E aí em casa eu faço isso pra me secar do banho, eu me seco do mesmo jeito, sempre, na mesma sequência. E quando eu me seco em uma parte errada, tipo, tô me secando na mesma sequência, e escorreu uma gota no meu rego, eu vou limpar, eu esqueci completamente o restante.
Esse sou eu escovando os dentes, é. Se eu tô, tipo, escovando os dentes, aí eu cuspo, eu... Onde que eu parei? Caralho, eu começo do zero, vai.
Não, foda-se. Pior, mano, é quando você, tipo, tomou banho.
Eu, assim, no banho, sabe? Você tomou banho. Eu lavei, velho.
É, exatamente isso que eu falo. Você saiu do banho, você se secou, você fala, puta, mano. Aí na hora que você volta pro banho, você se molha todo de novo, você passa a bonete no cu, você fala, puta, eu tinha lavado o cu.
Esse é o problema das coisas ficarem automáticas, velho.
É, mano, porque, tipo, você tá pensando em outra parada. Você tá, tipo, caralho, amanhã eu tenho que fazer aquela fita, mano. Puta, eu tenho que... É, eu tenho que ir lá, mano. Não tem jeito. Amanhã tá marcado já e tal. Enquanto isso, você tá lavando...
Preciso gravar o podcast.
Enquanto isso, sua mão já tá com sabonete no seu cu, entendeu? Você pensando nisso. Aí, beleza, pá, não sei o quê, terminou. Aí sai do banho e fala... Ah, não vai ver o cu.
Não
vai ver. Aí você volta, né, que você vai e fala... Essa mão já passou aqui.
Não faz muito tempo. Droga, velho.
Seu cu tá tipo... Ufa! Acabou... É isso aí, mano. Pra mim deu, moleque.
Tava muito grande a minha saudade de gravar um papo de presta com o meu amigo Guilherme.
É, mano, foi tipo uma supernova, né, mano? A gente ficou 4 semanas sem gravar.
Pareceram 3 anos.
Que pareceram 3 anos e, mano, quando a gente gravou, saiu isso aí, 2 horas de podcast.
E a gente tem mais coisa pra gravar ainda.
E tem.
Vocês podem ver aonde, Guilherme?
Você não sabe. Eu ia falar papo que presta,
vocês podem encontrar outros conteúdos nossos, ainda mais do Papo que Presta, no canal do YouTube, né, com... É Layer só o nome do canal, mas pesquisa aí Papo que Presta, Layer, que você vai achar no nosso canal.
Mano, isso entre
gente
outras...
A gente posta React, vamos gravar mais um aqui agora. Vai estar o link aí na descrição.
Entre outras plataformas também, né, mano? Agora estamos em todo lugar aí, viado.
Não, tô postando cortes aí no TikTok. Não tô postando com o Papo que Presta, mas @andreleia você vai achar lá.
Não,
o
Reels, tamo aí também. Tamo aí no Spotify, Google Podcasts.
O que eu até falo aqui agora é que já existe... Não sei se tem um TikTok do Papo que Presta. Nem sei se eu vou querer também. Eu já tô de saco cheio. Mas tem o Twitter e o Instagram do Papo Que Presta.
Verdade, verdade.
Arroba Papo Que Presta.
Então ajuda nós aí, de verdade mesmo, mano.
E se vocês têm alguma coisa que vocês querem mandar pra gente, algum comentário, manda na hashtag manda pra PQP. Que legal.
Muito
eu
bom.
Sempre quis.
Muito bom, muito bom. Então aí aos dois ouvintes também, que o Bruno também tá ouvindo bem agora.
É verdade, valeu, Bruno.
Obrigadão, Bruno, por ter chegado até aqui. Obrigadão, Barbosa, por ter chegado até aqui.
Ambos com B, seria coincidência?
É Vinícius, né? Muito Barbosa, né?
É
isso aí, mano. Que saudade, velho.
Guilherme, já que chegamos aqui, a gente pode te encontrar pela internet.
Mano, pode me encontrar no Instagram com @guilhermeasca, tudo junto minúsculo, e no Twitter com @iguana_amoroso. E você, André, onde a gente pode te encontrar nessa vasta internet?
Já falei mais cedo, mas vocês podem me encontrar em qualquer lugar da internet com @andrelayer ou layer10.
É isso aí, mano, que saudade, velho.
Saudade. E vamos.
Tudo nosso, mano.
Nada deles.
E se for na história?
Pé no gato.
Pé no gato.
E a gente vai, mano, iniciar essa saudade hoje e ficar sem se ver por mais 5 meses.
Graças a Deus. Pra quem não tá vendo aí, mano, peguei uma garrafa de vodka que o André tem no quarto dele.
Vazia, tá, gente?
É, melhor ainda, André. Você não aprendeu nada com o Cauê.
Não. Você quer gravar com ele? Você vai lá gravar com ele. Você quer gravar aqui comigo no meu podcast?
Pô, se eu puder ir pra São Paulo.
Pau d'água.
Ei.
Aoba. Você
não sabe quem morreu.
Quem morreu?
A minha vontade de fazer serviço.
Tia do céu.
Obrigado pela participação, tio. Que essa piada foi a melhor do podcast até agora.
Você quer falar alguma coisa, pessoal, do podcast, mãe?
Oi, gente, eu tô sem vontade de fazer serviço.
Nossa senhora.
Nossa, o podcast não tava nem chegando perto do final, velho. Ia ter que cortar no meio, sabe? Falar. E gravar depois, Gui, não, esquece. Hein?
Rapaziada, pausa pra poder pegar meu cu de volta, peraí.
Nossa, ela, mano.
Não, caiu da bunda.
Pensa numa atriz boa, velho.
Nossa, não, mano. Meu cu quase caiu da bunda.
Ela, mano, ela fez exatamente como ela faz quando algum parente morre, velho. Exatamente.
Ah, não sei, a vontade.
Ela fala. Não,
a vontade
ela
de trabalhar
rindo.
Dela é seu parente?
Não é. Caralho, velho.
Aí a gente não se recompor.
Você lembra o que era que a gente falou? Você lembra? Ou mudança no Brasil, né?
Não, mudanças que...
Por causa da pandemia.
É, familiares, familiares.
Ah, tá. Falando de família ainda.
Cara, que participação incrível,
caralho,
velho.
Caralho, mãe.
Na moral, se esse não viralizar, eu não sei mais o que viralizou.
E ela pode ser sua sogra, hein?
Quero morar comigo.
Meu irmão tá solteiro.
Então, eu bati a cara no microfone. Então. Voltando.
Esse
tentando pessoal... voltar.
É, né? O pessoal tá...
Como é que eu vou falar isso agora? Que, suas...
que é de família,
que
né?
Que é a família, é uma parada importante. Cara, vamos pro último assunto?
Vamos. É isso que eu tava tentando chamar um tempo atrás.
Foi mal. Pau d'água de novo, mano.